senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar esta audição. Começo por cumprimentar a senhora Ministra da Justiça, a senhora Secretária de Estado, e como habitualmente iniciaremos esta audição com uma breve apresentação pela senhora Ministra da Justiça. Tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente, muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. É com grande prazer que estou aqui mais uma vez, nesta sessão de prestação de contas da atividade governativa na área da justiça e de prestação dos esclarecimentos que os Srs. Deputados considerarem relevantes relativamente a essa mesma atividade. A atividade governativa na área da justiça, no semestre que agora se aproxima do fim, foi orientada por uma estratégia que combinou, por um lado, a necessidade de avançar com produção legislativa associada às políticas definidas no programa do Governo e ao cumprimento de compromissos no quadro da Agenda da União Europeia, com a concretização de intervenções concretizadoras das políticas de modernização, de simplificação e de aproximação da justiça aos cidadãos, que são, digamos, a grande linha de intervenção do Governo na área da justiça. Tal como aqui anunciei em fevereiro e reiterei em abril, o Governo concluiu o pacote Prumo no final do primeiro semestre. Significa isso que nesse período, como sabem, foram aprovadas e transmitidas a este Parlamento, para apreciação, as propostas de lei que deram execução ao conteúdo das decisões 2008-615 e 2008-616-JAI, de 23 de junho, relativas ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o terrorismo e contra a criminalidade transfronteiriça, permitindo a transmissão automática de dados datiloscópicos, bem assim como dados sobre veículos, dando-se cobertura legislativa à ligação dos sistemas nacionais ao sistema EUCARIS. Foi também aprovada pelo Governo e encontra-se a seguir o seu curso no Parlamento a proposta de lei que transpõe para a Ordem Jurídica Interna a Diretiva 2014-41-EU do Parlamento Europeu e do Conselho, que cria a Decisão Europeia de Investigação. E eu espero que brevemente seja possível aprovar isto. O Governo aprovou também a proposta de lei que criou o regime jurídico do Registro Central do Beneficiário Efetivo, transpondo para a Ordem Jurídica Nacional o capítulo 3º da Diretiva 2015-849, relativa à prevenção do sistema bancário para o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Também no plano legislativo e em matéria penal e de processo penal, é importante assinalar a apresentação, aqui ou no Parlamento, da proposta de lei relativa à política criminal para o biênio 2017-2019, assim como a proposta de alteração do Código Penal no segmento das penas curtas e também num segmento mais particular da punição dos agentes dos crimes de incêndio. Findo o prazo da consulta pública a que foram submetidas as propostas de alteração do Código das Sociedades Comerciais e do Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas, tudo isto no quadro do programa Capitalizar, foram os diplomas aprovados, mantendo-se o essencial das linhas aqui explicitadas na minha última audição regimental. Ou seja, no essencial, foram introduzidos mecanismos de reforço dos capitais próprios das empresas, foram introduzidos também, foi criado um novo regime de reestruturação empresarial, o RER, foram também criados mecanismos de valorização do PER, processo especial de revitalização. Foi também aprovado e está pendente de promulgação o diploma que precede à alteração do regulamento da Lei da Nacionalidade Portuguesa em decorrência das alterações introduzidas pelas Leis Orgânicas números 8 e 9 2015. Está em processo legislativo no âmbito do Governo a proposta de alteração ao Código Civil no segmento dos estatutos do Estatuto dos Adultos de Capacidade Diminuída. Nele se prevê um conjunto de medidas de acompanhamento visando suprir as necessidades de maiores impossibilitados por razões de saúde ou pelo seu comportamento de exercer plena, pessoal e conscientemente os seus direitos ou os seus deveres. Como é público, foram enviadas já foram para as estruturas sindicais representativas das magistraturas judicial e do Ministério Público as propostas de revisão dos respectivos estatutos e está em curso o processo de revisão dos estatutos dos oficiais de justiça. A intervenção no Estatuto das Magistraturas visou essencialmente, e foi esse o mandato que foi acordado com os grupos de trabalho criados, a adaptação desses mesmos estatutos à nova organização do sistema judiciário e, sobretudo, às peculiaridades inerentes à criação de um órgão de gestão em que têm assento magistrados com funções predominantemente administrativas e de representação. Na tensão entre as atribuições dos magistrados que integram os órgãos de gestão, na sua relação com os atributos e prerrogativas do corpo de magistrados da comarca, com os poderes dos conselhos superiores e, no caso do Ministério Público, as demais estruturas da hierarquia, se centram as grandes questões que hoje o sistema encerra em matéria de independência dos juízes, de autonomia do Ministério Público. Mas as grandes definições sobre nessa matéria foram feitas na Lei de Organização do Sistema Judiciário e não é pretensão do Governo reeditar a propósito do Estatuto debate sobre questões de fundo que ali se mostraram, foram estabilizadas. A independência do juiz e a autonomia do Ministério Público são adquiridos que o Estado de maturidade da democracia portuguesa e a vinculação de todos nós à matriz traçada na Constituição tornam hoje absolutamente inquestionáveis. Não se pode, por isso, confundir divergências com ataques à independência ou à autonomia. Estão em discussão pública um conjunto de propostas de intervenção na jurisdição administrativa e fiscal que tem uma componente legislativa centrada no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e no Código de Procedimento e Processo Tributário. Assim, e em matéria de organização judiciária, as propostas em discussão orientam-se no sentido da especialização dos tribunais de primeira instância em razão de espécies processuais e de matéria. Nesse sentido, antecipa-se a implementação de juízes administrativos sociais, com competência para conhecer os litígios em matéria de emprego público e de proteção social, de juízes de execução fiscal e de recursos contornacionais, com competência para conhecer os litígios emergentes de execuções fiscais e de contões tributárias. Ainda em matéria de organização judiciária na parte da jurisdição administrativa e fiscal, as propostas apontam para uma maior concentração da gestão territorial, hoje dispersa por 14 presidências, e aquilo que se pretende é avançar para um modelo semelhante ao que existe na jurisdição comum. No plano processual, pretende-se adaptar e introduzir no Código de Procedimento e de Processo Tributário um conjunto de institutos já testados no Código de Processo dos Tribunais Administrativos, CPTA. Institutos esses que foram criados e que, de alguma forma, têm dado boas provas na resolução de dificuldades diagnosticadas em relação aos contenciosos de massa, à acumulação de pedidos, à apensação de execuções ou à oposição nas hipóteses de pluralidade de execuções. Paralelamente a isso, o Governo vem prosseguindo uma ação persistente e sistemática, com o objetivo de modernizar, simplificar as organizações da área da justiça e aproximar desse modo a justiça aos cidadãos. A criação do Julgado de Paz do Oeste, cujas instalações foram ontem inauguradas, reunindo os 12 concelhos que integram a comunidade intermunicipal, com sede no Bombarral e delegações locais com todas as valências na Lourinhã e em Arruda dos Vinhos, e delegações com competência restrita à recepção e encaminhamento de requerimentos nas Caldas da Rainha, na Nazaré, no Sobral de Montagraço, em Torres Vedras e em Peniche, constitui um passo importante no caminho da aproximação que propugnamos. Integrado nos programas Simplex Mais e Justiça Mais Próxima, o Governo implementou um conjunto de desenvolvimentos no sistema Sítios, por um lado, reforçando a sua infraestrutura e, por outro lado, expandindo áreas ainda não cobertas e aumentando a sua capacidade de intervenção como instrumento indispensável no suporte à atividade dos tribunais e na aproximação dos vários agentes que intervêm no processo. E dessas medidas eu queria aqui destacar, por simplificação, a possibilidade de consulta remota do processo executivo pelas partes, funcionalidade que permite aos cidadãos ter acesso, dentro, obviamente, dos limites estabelecidos para a publicidade do processo, ao seu processo executivo, à semelhança do que acontece com os mandatários e com os solicitadores. Esse acesso é assegurado através da página informática de acesso público do Ministério da Justiça. Por outro lado, o alargamento dos sítios ao processo penal na fase de julgamento, ao processo contraordenacional também na fase de julgamento, como é óbvio, e aos processos de promoção e proteção a partir da recepção do requerimento de abertura da fase jurisdicional. Aumentou-se a capacidade de transmissão de documentos através do sítio, que concentra agora documentos com até 10 megabytes. Disponibilizou-se a ferramenta que, dando concretização à norma do artigo 551 do Código de Processo Civil, permite distinguir os processos executivos que se encontram no Tribunal pendentes da prática de atos judiciais ou dados da Secretaria, dos processos que se encontram para tramitação junto dos agentes de execução. O registro automático dos mandatários para acesso ao sistema Sítios, com base na informação transmitida pela Ordem dos Advogados, vai também dispensar os mandatários de efetuar esse registro individualmente junto do Ministério da Justiça. Ainda no que diz respeito a medidas de simplificação e aceleração de procedimentos, importa referir o estabelecimento de comunicações por via eletrónica entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e o Tribunal da Propriedade Intelectual. O estabelecimento de comunicações por via eletrónica entre as conservatórias do Registro Civil e os serviços do Ministério Público no âmbito dos processos de regulação de responsabilidades parentais e, bem assim, entre o Instituto de Registro e Notariado e os Serviços da Segurança Social nos procedimentos de certificação da insuficiência económica para efeitos de dispensa do pagamento de cartão do cidadão. O Governo tem a firme determinação de prosseguir este caminho de aprofundamento da racionalização da atividade dos tribunais e dos serviços que integram o sistema de justiça, concretizando paulatinamente iniciativas que, reduzindo a complexidade, se mostrem idóneos a satisfazer melhor os cidadãos na sua relação com a justiça. Dê-lhes nota sintética de algumas das medidas, outras medidas existem que, complementando estas, podem fornecer um quadro mais completo daquilo que tem sido nos últimos meses a intervenção do Governo neste segmento que se prende com a simplificação e com a aproximação da justiça aos cidadãos. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos começar então esta primeira ronda de perguntas com a intervenção e depois a imediata resposta da Sra. Ministra a cada intervenção dos grupos parlamentares. Tem a palavra o deputado Carlos Abreu Amorim pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu saúdo, cumprimento a Sra. Ministra da Justiça. Sra. Ministra, neste momento, nestes últimos tempos, o país tem sido sobressaltado com uma crispação inusitada entre os senhores magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público e o Poder Político. Embora já tenham existido episódios anteriores, nomeadamente com governos anteriores, em que as relações estiveram também afetadas, eu já há bastante tempo que não me recordo de uma ameaça de greve, inclusivamente uma ameaça de greve que é consubstanciada objetivamente com uma ameaça de greve a um momento, enfim, particularmente delicado da democracia portuguesa, que é a possibilidade da não recepção das candidaturas em tribunais conforme termina a lei eleitoral autárquica por parte dos senhores magistrados, o que implicaria pelo menos um adiamento de algumas ou até da totalidade das eleições autárquicas consoante a adesão a essa mesma greve. Obviamente que sabemos que estamos perante um conflito que, e ainda bem, está sujeito a uma negociação. Uma negociação que eventualmente deveria ter sido feita antes deste conflito ter acontecido, Sra. Ministra. Nós temos neste momento uma negociação porque o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça se dirigiu ao Sr. Presidente da República e hoje mesmo vão ter uma reunião, porque houve intervenção do Sr. Ministro, mas deixe que lhe diga que naquilo que lhe compete, que tem a ver com a apresentação dos projetos da revisão dos estatutos dos magistrados judiciais e do Ministério Público, deveria ter existido um dever de cuidado acrescido, até porque esta situação, como sabemos, não é nova e já provocou, enfim, diferendos entre as magistraturas e o Governo noutros momentos, que agora não se compreendem. E não se compreendem, em primeiro lugar, porque, fazendo aqui as contas, às vezes em que a Sra. Ministra, em audição regimental e não apenas em declarações públicas, disse que estava em curso e seria apresentado em breve trecho os projetos de revisão dos estatutos, eu contei em audições regimentais seis vezes a Sra. Ministra veio aqui à primeira comissão e disse que estava para breve, que os trabalhos estavam em bom termo e que grande parte daquelas que são as reivindicações até antigas dos senhores magistrados judiciais e dos senhores magistrados do Ministério Público seriam depois observadas ou consagradas nesse mesmo estatuto. Podemos dizer que a Sra. Ministra, de alguma forma, terá sido vítima da criação de expectativas bastante elevadas. Os estatutos, quer os dos magistrados judiciais, quer os ministérios públicos, não agradaram absolutamente nada aos seus destinatários. O tom de confronto subiu até níveis que eu considero inusitados e depois houve uma segunda intervenção do Governo e particularmente da Sra. Ministra, tentando de alguma forma remediar o mal que já estava feito. Mas aconteceu uma coisa espantosa, a meu ver, é que esta segunda intervenção, particularmente quando junto dos senhores magistrados judiciais apresentou a parte que teria faltado na primeira apresentação, isto é, a parte relativa à parte orçamental, se me permite a expressão, acabou por criar uma crispação, aumentar e elevar o tom dessa mesma crispação. Ou seja, a Sra. Ministra conseguiu um feito que eu considero difícil de atingir, é que incompatibilizou-se quase com as magistraturas na primeira apresentação e piorou depois da intervenção no sentido corretivo que tentou fazer. Neste momento há, como acabei de dizer há pouco, um processo de negociação. O grupo parlamentar do PSD espera que esse processo de negociação tenha bom termo e que seja possível remediar um pouco aquilo que já está, sendo que a imagem da justiça não ficou bem neste processo. Mas há aqui alguns pontos a esclarecer em relação a esta revisão dos estatutos, particularmente nos estatutos, no projeto de estatutos dos senhores magistrados do Ministério Público. Independentemente da questão orçamental, que já farei algumas perguntas também sobre isso, há aqui no projeto que nós conhecemos, penso que não será o último dos projetos, mas o penúltimo, aquele que de alguma forma teve uma apresentação mais pública, porque nas negociações e as documentação que está neste momento a ser trocada, o Parlamento Português não teve acesso, mas há um adensamento da hierarquia interna do Ministério Público. Temos muitas dúvidas que este seja o momento oportuno para se fazer exatamente isso. A senhora Ministra disse agora na sua intervenção inicial que grande parte das soluções já estavam colocadas na lei de organização dos tribunais. Ora, isso é verdade em relação a algumas coisas, não o será em relação a outras. É verdade, por exemplo, em relação à questão da mobilidade geográfica, que está de facto consagrada na lei de organização, mas não é verdade, por exemplo, nas infrações disciplinares. E há, de facto, um alargamento das infrações disciplinares e um aumento da gravidade das penas que interferem com questões como, por exemplo, a própria liberdade da expressão, que é classificada, enfim, em dois momentos, quer como falta leve, quer como falta grave, que de alguma forma parece dar um sentido de quase que uma hierarquização, em alguns casos até com tendências militarizadas, do Ministério Público, com a qual nós discordamos. Aliás, esta questão da militarização é particularmente interessante na questão da jubilação. Na jubilação dos magistrados. E porquê? Porque os magistrados acabam, os jubilados acabam por passar à reserva e depois podem ser chamados para prestar funções novamente e têm que justificar porque é que não estarão eventualmente em condições de voltar a assumir as funções que já tinham abandonado em virtude da sua situação de passagem, digamos assim, à questão à etapa da jubilação. E, portanto, Sra. Ministra, há aqui uma lógica na qual nós não nos revemos. Em relação à questão orçamental. Eu gostaria que a Sra. Ministra me esclarecesse designadamente o seguinte. A Sra. Ministra prometeu várias vezes, e pelos vistos, até nas reuniões com os senhores magistrados, prometeu também que a proposta seria apresentada na Assembleia da República ainda durante esta sessão legislativa, usou algumas vezes a expressão, até ao verão. Ora bom, os agendamentos já estão esgotados no Parlamento. O Governo não reservou nenhum espaço, os últimos agendamentos são até dia 19 de julho, e o Governo, em conferência de líderes, não reservou nenhum espaço para discutir os estatutos. Portanto, esses estatutos, com toda a certeza, não serão discutidos nesta sessão legislativa. Então passaremos para a próxima sessão legislativa. Mas na próxima sessão legislativa, Sra. Ministra, o que se passa é que, eventualmente, em setembro, em virtude da realização das eleições autárquicas e o facto de cerca de meia centena de deputados serem candidatos autárquicos, provavelmente não, o mês de setembro não será um mês, digamos assim, com trabalho de plenário e de comissões como outros meses quaisquer. E em seguida teremos a apresentação do orçamento. E como sabemos, até dia 15 de outubro, e logo a seguir a 15 de outubro, como sabemos, pouco tempo depois, o Parlamento discute única e exclusivamente o orçamento. Ou seja, tudo se prepara para que, mais uma vez, as expectativas dos magistrados de verem resolvida a situação dos estatutos, que a Sra. Ministra prometeu 6 vezes aqui e que anda há 17 meses a prometer em todo lado onde a Sra. Ministra faz alocuções públicas junto dos magistrados do Ministério Público e dos magistrados judiciais, provavelmente poucas hipóteses terão de ser apresentadas durante este ano civil. Mas ainda assim, uma pergunta muito concreta que eu lhe quero fazer, e que é a seguinte: está a Sra. Ministra em condições ou não de nos dizer aqui, em primeira comissão, se o orçamento de Estado de 2018, a proposta que será apresentada até dia 15 de outubro, terá ou não previsão orçamental para o estatuto remuneratório dos magistrados judiciais e dos magistrados do Ministério Público? Independentemente do êxito das negociações, e acredito que o Grupo Parlamentar do PSD deseja o êxito das negociações para que este clima de crispação cesse o mais rapidamente possível, Sra. Ministra, está ou não em condições de dizer se a proposta que será apresentada, porque esse será o tira-teimas, esse será, digamos assim, a prova do algodão, saber se o orçamento tem ou não uma previsão orçamental. Caso contrário, muito provavelmente, a situação dos senhores magistrados será adiada mais uma vez e ninguém o espera, muito menos, obviamente, os senhores magistrados. 2 ou 3 perguntas muito concretas no pouquíssimo tempo que eu reservei para mim próprio. Porque é que a questão do ponto único de contacto para a cooperação da policial internacional Nacional foi objeto de um comunicado do Conselho de Ministros de 16 de março, em que diz que foi aprovada a proposta de lei que cria o ponto único de contacto e depois o Governo fez um decreto-lei e não apresentou aqui no Parlamento uma proposta de lei. Qual é a explicação que nos pode falar? Também não foi agendada a lei da política criminal. Não foi. Nem reservado espaço, coisa que poderia ter sido feito. Não foi. Ela já está no Parlamento, mas não foi reservado espaço para ela ser discutida. Portanto, mais uma vez, o prazo não vai ser cumprido, o prazo legal para a aprovação desta lei. Falou no regime das incapacidades civis, Senhora Ministra. O regime das incapacidades civis serviu inclusivamente de alibi, permita-me a expressão jurídico-criminal, para que uma proposta do PSD e do CDS fosse reprovada, fosse chumbada aqui no Parlamento, dizendo a Senhora Ministra, dizendo há mais de um ano, a Senhora Ministra da Justiça tem um projeto que vai ser a última Coca-Cola do deserto sobre o regime de incapacidades civis. Para quando, Senhora Ministra? Até quando é que vamos continuar a adiar esta importantíssima reforma? Depois, na questão do registro e notariado, e esta será a minha última pergunta para não me desviar, a questão do registro e notariado, havia muitas questões que eu lhe queria colocar, mas ficarão para outra ocasião. Há apenas uma, e uma que é, digamos assim, transversal, quer aos sindicatos, quer às pessoas que lidam diretamente, digamos assim, operadores de justiça que lidam diretamente com essa matéria, como é que é possível fazer a adaptação com o regulamento de dados, o novo regulamento de dados, sabendo que, na questão dos registros, aquilo que tem acontecido é que o modelo que tem sido configurado é um modelo em que cada um dos utentes ouve aquilo que o outro utente tem para dizer, sendo obrigatório pela própria configuração do espaço a revelação de dados pessoais que ficam ao alcance não apenas do próprio e do funcionário, mas de todos aqueles que eventualmente estejam ali naqueles mesmos espaços. Senhora Ministra, é urgente resolver este problema e nós esperamos uma resposta da sua parte. Muito obrigado.
Muito obrigado e obrigado pela contenção também. Passo a palavra à Senhora Ministra pedindo também alguma contenção no tempo. Muito obrigado.
Sim, tentarei. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, pelas perguntas que me colocou, porque de alguma forma me vão permitir aqui neste espaço explicar alguns passos do procedimento relativo aos estatutos das magistraturas. Eu percebo, gostava de assinalar que, do meu ponto de vista, esta questão é uma questão de uma enorme delicadeza e que deve ser tratada institucionalmente, do meu ponto de vista, é o que tenho procurado fazer com pinças e com maior cuidado, considerando o estatuto dos agentes que estão em causa. E queria também dizer que as minhas relações com as duas magistraturas e com os representantes das estruturas sindicais são o mais cordial possível. Nós temos, de facto, relações de uma enorme cordialidade. Falou-me de uma crispação inusitada, eu, de facto, vejo essa crispação pública. Mas, no relacionamento que tem havido até agora entre a senhora ministra, entre os senhores representantes das associações sindicais e o Ministério da Justiça, as relações têm sido da maior cordialidade e, sobretudo, de uma grande abertura e de não tem havido, quer da parte de uns, quer da parte de todos, pelo menos da parte do Ministério da Justiça, nunca houve sempre total transparência e nunca houve nenhum modelo de relacionamento que pudesse levar as pessoas a crerem que o Ministério da Justiça estava, afinal, a dizer-lhes coisas que não correspondiam àquilo que iria efetivamente fazer. E queria dizer-lhes o seguinte, é óbvio que a escolha do tempo e da ação concreta sobre a qual vai incidir a greve, sobre a qual poderá incidir teoricamente a greve das magistraturas, é uma escolha das magistraturas. Podem escolher essa, podem escolher uma outra qualquer. Eu, obviamente, não é propriamente uma matéria que me seja dado comentar. O Ministério da Justiça e o Governo não têm o mínimo interesse em que haja uma greve das magistraturas. E tanto não têm que, ao longo de todo este processo, o Sr. Deputado disse-me que eu referi aqui 6 vezes nesta comissão os trabalhos que estavam em curso relativamente aos estatutos das magistraturas. E, de facto, eu fui dando conta nesta comissão do que estava a ser feito, porque, como sabem, houve 2 grupos de trabalho que foram criados. Um grupo de trabalho que procedeu à revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais e que apresentou um projeto final. Um grupo de trabalho que dos magistrados judiciais é. Sr. Deputado, importa-se de... apresentou um projeto e um grupo de trabalho que teve a trabalhar, teve a elaborar uma proposta de adaptação do Estatuto dos Magistrados do Ministério Público à nova lei de organização judiciária, porque é preciso ter atenção que esse era o mandato de ambos os grupos e que acabou por não apresentar uma proposta na medida em que, a certa altura, o grupo, na parte final, o grupo desfez-se, o respectivo presidente apresentou uma declaração de renúncia e, portanto, não há propriamente um relatório do grupo de trabalho. Não há um resultado do grupo de trabalho. O grupo de trabalho não chegou ao fim. Os trabalhos do grupo de trabalho não chegaram ao fim. Há propostas dispersas. Não há uma proposta do Grupo de Trabalho enquanto tal. Mas ainda que houvesse uma proposta do Grupo de Trabalho, Sr. Deputado, eu vou pedir só que me deixe acabar. Ainda que houvesse uma proposta do Grupo de Trabalho, parece-me lógico que, tendo o Ministério da Justiça pedido a um Grupo de Trabalho que elaborasse uma proposta que funciona como um anteprojeto, é livre, obviamente, de depois fazer as opções que entender e, daquilo, do resultado desse Grupo de Trabalho, fazer as escolhas e selecionar os aspectos que, do seu ponto de vista, devem avançar para o anteprojeto de estatuto e os aspectos que não devem avançar. Porque, basicamente, aquilo que os grupos de trabalho foram incumbidos foi de fazer a adaptação dos estatutos à lei de organização do sistema judiciário. Depois, o grupo de trabalho da magistratura judicial apresentou efetivamente um trabalho que é uma coisa mais complexiva, que é um estatuto completo, que pretende incorporar todas, digamos, todas as dimensões da independência dos juízes. E, portanto, esse é o único grupo de trabalho que efetivamente apresentou um relatório, não há nenhum outro grupo de trabalho com um relatório apresentado. E quero também aqui dizer que, ao longo do tempo em que o grupo de trabalho, os grupos de trabalho foram, por um lado, tiveram, por um lado, uma grande representação das magistraturas em tudo aquilo que se possam considerar sensibilidades das várias magistraturas. O Grupo de Trabalho de Juízes foi presidido por um ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Sr. Conselheiro Noronha de Nascimento, e integrou um conjunto de conselheiros representativos de tudo aquilo que se possa imaginar que sejam, eventualmente, orientações, grupos, assim se pode dizer, no interior da magistratura. O Sr. Conselheiro Mário Mendes, o Sr. Conselheiro Gabriel Catarino, o Sr. Conselheiro Soreto Barros, a Sra. Conselheira Dora Cruz dos Administrativos. Na parte do Ministério Público, o grupo foi presidido por um ex-Procurador-Geral da República e das pessoas que mais sabem do Ministério Público neste país, o Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues, teve o Sr. Conselheiro Souto Moura e depois teve dois Procuradores-Gerais Distritais, o Dr. Euclides Damas, o Dr. Alcides Simões e o Sr. Dr. Rui Cardoso. Esse grupo não chegou efetivamente ao fim, os trabalhos desse grupo não chegaram ao fim, aquilo que o grupo me apresentou, aquilo que um grupo de membros do grupo me apresentou, foi uma proposta que eles próprios tinham feito. Mas é preciso sinalizar aqui que, ao longo de todo este tempo, houve conversas com as estruturas representativas das magistraturas. E, se relativamente à magistratura judicial, por exemplo, as únicas questões que me foram suscitadas tinham a ver justamente com a questão dos juízes-presidentes, com o momento em que a função dos presidentes se intersectam com a atividade cotidiana dos magistrados, essa foi uma das questões. A outra questão que me foi colocada foi, e já na parte final, porque durante muito tempo, digamos que as nossas reuniões eram mais reuniões de brainstorming, se assim se pode dizer, mas as questões que os senhores juízes colocaram estavam todas salvaguardadas no quadro do grupo de trabalho. Mais recentemente, o grupo de trabalho da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, nas reuniões que teve comigo já este ano, em duas reuniões, colocou-me a questão do estatuto remuneratório. Não fez nenhuma quantificação, não houve nenhuma quantificação, disse apenas que entendiam que a parte do estatuto remuneratório era essencial e que devia ser considerado. Pronto. Sendo certo que no início das negociações eu sempre tinha dito que a componente mais difícil seria a componente remuneratória, porque as condições atuais das finanças públicas não permitiriam fazer aumentos muito elevados. E essa foi a posição do Ministério da Justiça desde a origem. Depois, relativamente ao Ministério Público, houve várias reuniões, também do mesmo teor, em que, curiosamente, nós estivemos sempre de acordo sobre os princípios e sobre os objetivos finais. Eram reuniões de grande abertura, de grande discussão, em que, e curiosamente foram embora os magistrados judiciais não tenham apresentado nenhuma proposta em matéria remuneratória, os magistrados do Ministério Público acabaram por apresentar uma proposta no final, este ano. Portanto, na penúltima reunião que tivemos, admito que em fevereiro, coisa parecida, apresentaram uma proposta de alteração do estatuto remuneratório. E até aí esteve tudo normal, e as relações com as duas estruturas eram de tal forma boas que o Ministério da Justiça, de boa fé, entregou à estrutura sindical, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, um projeto que não estava ainda completo, porque o prazo que nos tínhamos comprometido era o final de maio, porque nos foi dito que tinham uma reunião sindical, e que precisariam de ter aquilo que já estivesse pronto. E o Ministério da Justiça, por fé, não teve nenhuma dificuldade e entregou-lhes essa parte e, portanto, essa parte foi-lhes entregue, pese embora a circunstância depois ter aparecido e ter-se gerado a ideia de que o Ministério da Justiça, afinal, tinha mandado uma proposta incompleta. Mas a proposta incompleta foi mandada por consenso, digamos, por acordo com as pessoas que lidam connosco nessa parte. Ora bem, no que diz respeito aos magistrados do Ministério Público, apresentaram efetivamente uma proposta de alteração remuneratória. O Ministério da Justiça, obviamente, disse a todos, desde a origem, que as propostas remuneratórias, nos termos em que estavam a ser apresentadas, eram de difícil execuibilidade. E sempre foi totalmente claro nessa matéria, sendo certo que, relativamente ao Ministério Público, na última reunião que tivemos, e foi essa reunião em que quer os senhores juízes, quer os senhores magistrados do Ministério Público, tiveram uma reunião recente, agora no final de maio, com o Ministério da Justiça, e nessa reunião foi então apresentado, antes da entrega formal, os estatutos completos com a indicação da componente remuneratória, e é aí que pela primeira vez o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público vem colocar questões relacionadas com o estatuto. Mas as questões colocadas pelo Sindicato de Magistrados do Ministério Público têm duas naturezas. É a questão mais grave. É o problema da reafetação de magistrados. Essa é que é a questão que, de acordo com o Ministério Público, de acordo com o que foi transmitido, põe em causa a autonomia. Só que essa questão é uma questão que foi resolvida na lei de organização do sistema judiciário e que foi resolvida aqui no Parlamento, nos termos que os senhores deputados consideraram mais adequados. Depois disso, paralelamente a isso, as outras questões suscitadas têm a ver seguramente com uma leitura que agora nós iremos nas negociações perceber em que medida é que é correta. Tem a ver com, por um lado, a questão da jubilação e, por outro lado, a questão do termo dos mandatos das comissões de serviço. Mas essas questões, sabemos que carreiras, Sr. Deputado, quanto às infrações, vamos a essa parte, que essa parte é relevante. Como sabem, os magistrados não têm um estatuto disciplinar próprio. E destes estatutos houve, das duas estruturas, o desejo de que os estatutos fossem omnicompreensivos de tudo aquilo que se refere aos magistrados. Tanto mais que pediram que houvesse uma norma inicial a dizer que as várias dimensões do seu estatuto estavam ali conformadas. E só excepcionalmente, e por remissão expressa, é que podiam ser utilizada outra legislação. Portanto, os magistrados judiciais fizeram, a proposta dos magistrados judiciais contempla um espaço específico com a identificação das infrações disciplinares e com a respectiva sanção, com as respectivas sanções. E é aí que aparecem estas infrações leves, menos leves, mais graves e menos graves. esse corpo foi absolutamente absorvido na proposta que o Ministério da Justiça integrou e apresentou. Mas fez uma coisa, transpôs exatamente o mesmo corpo para os magistrados do Ministério Público, porque considerando o paralelismo, em última análise, aquelas normas que constavam da proposta do Estatuto dos Juízes, se aprovadas, aplicar-se-iam também aos magistrados do Ministério Público. Depois nós podíamos discutir em termos de conteúdo, se há normas mais ou, melhor ou pior formuladas, mas não será, esse não será o drama. Pronto, a formulação das normas não será o drama. A questão que se coloca aqui é existir ou não um corpo disciplinar próprio e, sobretudo, a existência de normas que, de alguma forma, porque as normas relativas, por exemplo, à liberdade de expressão, são normas que, por um lado, uma parte delas existe já hoje, nos estatutos atuais. É, uma parte delas existe nos estatutos atuais, é uma questão de leitura. E a segunda parte, a segunda parte é a consequência do que existe. Ou seja, quando se diz os magistrados não podem prestar declarações sobre processos concretos, a não ser para a defesa da honra, e neste contexto, óbvio, depois retira-se a consequência da infração disciplinar quando isso acontece. Parece-me lógico, não vejo que haja aqui nenhuma incompatibilidade. Não vai escalar. E, portanto, basicamente, e o Sr. Deputado, eu, como lhe disse, o Governo disse já às associações dos magistrados e volta a dizer aqui que está inteiramente disponível para discutir as questões que os seus magistrados entenderam por convenientes. Quero tornar claro uma coisa. Primeira questão. Ao longo de todo este período, o Governo conversou com as estruturas sindicais. Pois é, mas nem sempre o que parece é. Mas, ao longo de todo este período, o Governo conversou com as estruturas sindicais. O Governo reuniu pelo menos 3 vezes com qualquer das duas associações. Para discutir, obviamente, e em termos gerais, aquilo que elas pretendiam, aquilo que eram os grandes objetivos relativamente aos estatutos. Obviamente, a discussão mais concreta só podia ter lugar a partir do momento em que estivessem prontos os anteprojetos. E, aliás, eles têm conhecimento do anteprojeto, os juízes têm conhecimento do anteprojeto que foi apresentado pela respectiva comissão e sabem aquilo que lá está. E não penso sequer que tenham questionado essas matérias. Em qualquer caso, aquilo que me parece é que há manifestamente aqui um empolamento público de questões que são perfeitamente resolúveis no caso de uma negociação. Quer dizer, se há alguém que me possa dizer que, bem, a norma da afetação e da reafetação, os magistrados do Ministério Público entendem que põem em causa a sua independência. Há uma outra norma que foi introduzida aqui no Parlamento, relativamente aos senhores juízes, que prevê a possibilidade de eles serem transferidos da situação em questão, no caso de não manterem a anotação que lhes permitiu o acesso àquele lugar. Mas essa norma foi introduzida também aqui no Parlamento. Portanto, as normas essenciais que têm a ver, que relevam das questões da independência e autonomia, tal como eles agora as configuram, são normas que resultam da lei de organização do sistema judiciário. E nós não podemos, do meu ponto de vista, ou entendemos que há erros graves na lei de organização do sistema judiciário, ou não vamos reeditar a discussão. No mais, todas as propostas que hoje existem na lei, as propostas que foram apresentadas pelo Governo, são propostas que se enquadram na lei de organização do sistema judiciário e que podem ser perfeitamente discutidas, perfeitamente aperfeiçoadas. Quanto às questões orçamentais e de... Eu estou em condições de garantir que naquilo que o Governo poderá fazer do ponto de vista orçamento, do ponto de vista da alteração das componentes remuneratórias dos senhores magistrados, está devidamente acautelado em termos orçamentais. Essa garantia eu dou aqui aos senhores deputados e foi a garantia que eu também já dei às associações sindicais que me colocaram justamente esse problema. Agora, o que vai sair em termos orçamentais pode não ser exatamente aquilo que corresponde à pretensão dos senhores magistrados. Mas o Governo, aquilo que se comprometeu e que se compromete a fazer do ponto de vista das alterações do sistema remuneratório dos senhores magistrados, está já devidamente acordado com as finanças, que será acomodado no próximo orçamento. Colocou o Sr. Deputado, penso que basicamente será aquilo que eu poderia dizer-lhe relativamente à questão do Estatuto das Magistraturas. E, no essencial, eu pedi-lhes que deixem a negociação correr. Eu tenho tido justamente o cuidado de não fazer declarações públicas, sobre essa matéria. Acho que é uma matéria de uma grande delicadeza. Acho que não se pode expor as magistraturas mais uma vez a um debate público desta natureza, porque é um debate que acaba sempre por ter contornos que não são os mais adequados, provavelmente, na percepção que se tem das magistraturas, e, portanto, eu penso que nós devemos ter, eu, pelo menos pela minha parte, acho que devemos ter alguma contenção ao tratar desta matéria, e posso assegurar aos senhores deputados que tudo farei no sentido de encontrar os acordos necessários à estabilização deste processo. A única garantia que dou, a única garantia que não posso dar, é que o Governo possa acomodar as pretensões que existem em matéria remuneratória. Portanto, acomodará uma parte, mas não pode acomodar as pretensões que existem em matéria remuneratória, porque não tem capacidade para o fazer e, portanto, essa promessa eu não faço. Quanto à questão do ponto único de contacto. O ponto único de contacto, a legislação relativa ao ponto único de contacto, foi aprovada por um decreto-lei que foi já promulgado. Portanto, promulgado pelo Presidente da República e irá agora até ser regulamentado. Pronto. Porque se entendeu que a alteração que havia para fazer, que a alteração que justificava fazer, não implicaria, não entroncaria nos poderes do Parlamento. E, portanto, entendeu-se que o Governo teria competência para o fazer e fez. Portanto, foi esse o entendimento. A lei de política criminal, aquilo que a lei quadro política criminal obriga o Governo é apresentar até o dia 15 de abril ao Parlamento a proposta. O Governo não apresentou até o dia 15 de abril, apresentou no final de abril, por uma razão que eu expliquei aqui já aos senhores deputados, pela simples razão de que a lei de política criminal precisa de ser fundamentada, a fundamentação é recolhida do RASI, e o RASI foi aprovado no dia 13 de abril e, portanto, entre 13 de abril e 15 de abril não havia possibilidade de apresentar no Parlamento, aprovar em Conselho de Ministros e apresentar no Parlamento uma proposta de lei. Eu já expliquei. Não, oh, Sr. Deputado, não pergunto isso, eu não tenho, eu não, isso não é matéria que me...
Desculpa, depois...
Não, uma interpelação à mesa, só para não elaborarmos num equívoco, a senhora Ministra da Justiça não é obrigada a conhecer o agendamento parlamentar, mas os senhores deputados são. No dia 23 deste mês está agendado no plenário a discussão da proposta de lei 81, que é a política criminal.
Está a resposta dada. Senhor
Ministro, a concluir.
Está agendado, 23...
A última questão que o Sr. Deputado colocou tem a ver com os registros e notariado e com, digamos que, as dificuldades que teremos na adaptação do regulamento dos dados ao modelo de atendimento que temos. Nós temos consciência de que, sobretudo em algumas lojas do cidadão, o modelo de atendimento que existe atualmente não permite a estanquicidade e, portanto, não permite que as pessoas... O Governo, obviamente, vai trabalhar nisso, mas vai trabalhar gradualmente. Nós temos essa noção, que vamos trabalhar nisso, diferenciando aquilo que são os balcões de atendimento em que as pessoas têm que, de alguma maneira, expor dados que são dados pessoais dos outros balcões. Agora compreenderão que é um trabalho gradual que iremos fazer, procurando, obviamente, completá-lo o mais depressa possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Fernando Anastácio.
Queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, numa audição regimental, seria obviamente cordial fazer uma abordagem sobre, portanto, aquilo que tem sido a atividade governativa mais recente. Contudo, não vou, obviamente, eximir-me, sem prejuízo de vir a fazer também, não vou eximir-me de fazer algumas considerações a respeito do tema que obviamente consumiu grande parte da intervenção das perguntas colocadas pelo Grupo Parlamentar do PSD e também da resposta da Sra. Ministra. Aliás, cumpre-me dizer que a resposta da Sra. Ministra, pela sua clareza e facilitou-me profundamente o trabalho e, por isso, penso que muitas das questões que têm sido objeto de algum empolamento, como obviamente foi referido, estão esclarecidas e estão claramente, digamos, pelo menos balizadas e em caminho de solução. E a solução é particularmente o processo negocial, obviamente, que está em curso, que todos nós, já foi aqui reiterado pelo grupo parlamentar que me antecedeu, os votos de sucesso dessa negociação e que, obviamente, o Partido Socialista também, e penso que todos os grupos parlamentares se associarão, porque o objetivo é que resulte dessa negociação algo que, em termos de estatutos, seja suscetível de deixar todos confortáveis, desde o Governo, há também, obviamente, às associações profissionais, aos magistrados e também, obviamente, ao Parlamento. Mas, ainda sobre estes dois pontos, há aqui duas notas que eu não queria deixar de fazer. O senhor já foi objeto de esclarecimento, mas não queria deixar de reiterar. É evidente que a senhora Ministra da Justiça não comanda e não tem a sua responsabilidade o agendamento das matérias que são da responsabilidade do Parlamento. E ficou claro aqui, particularmente relativamente à Lei 81, que define as orientações de política criminal, que essas já estão agendadas para dia 23/6, e, portanto, o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, eu compreendo que a Sra. Ministra não saiba, mas também acho que o Sr. Deputado devia saber e não seria necessário evocar duas vezes uma falta de agendamento que não corresponde à realidade.
23 de junho.
Quanto à questão que foi aqui também já referida e que a Sra. Ministra também tocou e o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho também, sobre a questão...
Desculpem lá, vamos...
Tenho que fazer uma interrupção. Sim, só para mesmo... dizer o seguinte.
Não era uma meio de intervenção.
Desculpem.
O Sr. Presidente saberá. Sim. Posso continuar? Sobre um tema que foi aqui abordado com alguma veemência, que tem a ver com a reafetação dos magistrados e da discussão da lei da organização judiciária. Eu queria aqui reiterar que foi uma matéria que foi tratada e resolvida no Parlamento e o grupo parlamentar do Partido Socialista está extremamente confortável com as opções que teve sobre esta matéria. Aliás, opções que eu presumo, e permita-me até sinal contrário, a entender que na altura, tão bem e defendidas com veemência pelo Partido Social Democrata, não as terá abandonado desde essa discussão para agora. E por isso, sobre esta matéria, não vi até agora factos que permitam-me pensar que aquilo que foi um consenso na Assembleia da República, amplamente maioritário, sobre estas normas em concreto, tenha sido desfeito, que justifique, ou seja, tenha gerado um equívoco que justifique a sua irmos revisitá-lo e voltar à sua discussão. E, portanto, compreendo que os estatutos das magistraturas, obviamente que terão que se enquadrar e deverão enquadrar-se naquilo que é a lei da organização judiciária. O último ponto ainda sobre este tema, que é sobre a matéria dos confrontos. O Sr. Deputado Carlos Abreu Mourim empolou aqui, permite-me uma expressão, esta matéria de confronto. Eu compreendo a sua experiência em matéria de confrontos, porque em matéria de confrontos nesta área da justiça, o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho e o seu governo sobre isso foi paradigmático e chegou ao ponto de... Não, houve ruptura de relações, que é diferente, ou seja, nem sequer falavam as associações sindicais, nem sequer falavam com o Sr. Ministro da Justiça. Por isso eu compreendo quem se dói, teve essa experiência e, portanto, consiga empolar e esteja também, talvez, preocupado em encontrar algo que justifique um passado que não nos orgulhamos muito, que não nos devemos orgulhar muito sobre esta matéria. Mas sobre isso, penso que o caminho deve ser a serenidade, a discussão deste tema com a necessária calma, ponderação, para que no fundo a gente e o país e as magistraturas e a justiça sejam dotadas das leis enquadradoras do exercício das funções jurisdicionais e do Ministério Público da forma mais adequada. Partindo e começando por aquilo que, na minha perspectiva, deveria ser o âmago desta abordagem, e que tem a ver com a atividade do Ministério da Justiça, uma questão
que a todos nos parece e que será sempre essencial nesta abordagem é, e da avaliação até do desempenho e de evolução do Estado de Justiça, é a apreciação da pendência processual. Acho que é um dado objetivo que nunca conseguiremos fugir dele quando quisermos apreciar aquilo que se passa em termos dos nossos tribunais e do exercício da justiça. E por isso não gostaria de deixar em claro e deixar passar uma referência a alguns números da Direção-Geral da Política de Justiça relativamente às pendências de 2016, que serão importantes trazer hoje aqui à colação, particularmente nas áreas civil, administrativa, fiscal e executiva, onde todos estes dados apontam para uma diminuição generalizada. E eu gostaria aqui de destacar até alguns números que me parecem importantes. Os processos pendentes nos tribunais judiciais da primeira instância registaram, em 2016, uma diminuição de 13,3%, aproximando-se a taxa de redução processual de 131%, e é tão só a mais elevada dos últimos 20 anos. E foi precisamente na ação executiva em que estes números estiveram com maior expressão, com uma diminuição de 174 mil processos. Ó, Sr. Deputado, eu acho que bem-vindos a todos nós, à satisfação que as coisas estejam a correr. Ora bem, agora, não se diga que o Governo para umas coisas está há muito tempo, quando as coisas não correm bem, e para quando elas correm bem já está há pouco tempo, é tudo passado. Esse discurso, sinceramente, não cola, Sr. Deputado. Portanto, vamos todos satisfazer-nos com os resultados. Isso é que é importante. E já agora também, já que estamos a falar de resultados, vamos aos tribunais administrativos, que é de facto também um dos problemas que temos na nossa. E aqui, no ano de 2016, houve uma taxa de resolução de 111,5%. Ou seja, uma diminuição de pendências de cerca de 3 mil processos. Portanto, que resulta, e isto aconteceu essencialmente na primeira instância. Portanto, é dados também positivos que eu não acho que devemos menosprezar. Queria também uma referência muito especial ainda a um outro das questões essenciais, que é a ação executiva. A ação executiva cresceu 14%, com uma taxa de redução processual de quase 200%. Portanto, ou seja, são números esclarecedores que afirmam e que podem nos permitir concluir e indiciam que também na área da justiça, por ação deste Governo, não esquecendo obviamente o passado, as coisas não nascem do zero, não, quando muda um Governo não se muda. Nós assumimos as nossas responsabilidades e também o passado, e por isso não temos nenhuma dificuldade com essa matéria. Os seus deputados é que parece que têm, nós não, nós sentimos bem com o histórico, mas... Ou seja,
desculpe, só um minuto. Os à partes ajudam a animar esta questão, mas dentro do limite razoável, se não se consegue ouvir sequer para se responder.
Voltando à questão, eu acho que estes números publicados pela Direção-Geral da Política de Justiça são uma evidência e ela factual que se tem vindo a conseguir objetivos que visam uma justiça célere e eficaz. Mas também queria aqui fazer algumas referências, na sequência até de alguns pontos já referidos aqui para a Sra. Ministra, particularmente nas medidas que foram tomadas a nível do programa Capitalizar com conexão com a área da justiça e particularmente no PER, destacando, por exemplo, a possibilidade, obviamente, de hoje o PER não com acesso à denominação, mas também ter acesso haver acesso às pessoas singulares e acompanhar um conjunto de medidas de iniciativas legislativas de natureza tecnológica e outras que permitem hoje facilitar a recuperação de valores para parte dos credores. Há uma referência também ainda à figura recente criada do mediador na recuperação da empresa e também de medidas que são, parecem pouca relevância, mas são importantes nesta matéria, como, por exemplo, o reconhecimento da tramitação homogénea de sociedades quando nelas há uma relação de grupo e que permitem tratá-las conjuntamente, que até aqui não era possível. Mas há mais um outro conjunto de questões que eu não posso deixar de referir. Queria essencialmente refazer uma referência a tudo o que é a desmaterialização de medidas que houve relativamente aos processos. Um aspecto aqui referido pela Sra. Ministra da Justiça, que tem a ver com a possibilidade do acesso online às ações executivas pelos próprios interessados. Isto é uma matéria que vai ter uma repercussão, na minha perspectiva, muito significativa, porque retira uma carga muito grande dos funcionários judiciais que passavam horas e horas da sua produção a responder, no fundo, às legítimas perguntas dos interessados e, portanto, hoje essa matéria está essencialmente resolvida. Congratulo-me com as notas públicas que já foram dadas relativamente a uma das preocupações já aqui representada pelo seu deputado Carlos Abreu Mourim, que teve a ver com o grupo de trabalho que permitiu juntar a Universidade de Lisboa e a Universidade de Coimbra, no fundo, na preparação dos elementos e de uma proposta que permitirá ao Governo, e aqui deixava então uma pergunta à Sra. Ministra da Justiça, relativamente à revisão da legislação sobre as incapacidades e das pessoas com situação especial de fragilidade. E, portanto, aqui a minha pergunta era essencialmente, tendo agora já esse trabalho feito, se tem uma perspectiva de quando é que poderá ser apresentada uma iniciativa legislativa nesta matéria. E passaria ainda por uma outra nota que tem a ver essencialmente com também com as medidas que foram no fundo sugeridas pelo relatório preparado pelo professor Figueiredo Dias no âmbito do grupo de trabalho relativamente às questões sobre as penas de curta duração. Portanto, já há informação pública que esse relatório está pronto, que as medidas estão em processo legislativo, também, portanto, na perspectiva também de sabermos quando poderíamos ter aqui no Parlamento medidas nessa área que visam responder às questões do cumprimento das penas de curta duração. Não podia deixar de terminar esta minha intervenção com uma nota muito especial a um tema que foi recorrente nestas audições, e esse tema é precisamente o sistema prisional. E ora vem a insuficiência de recursos. Todos nós reconhecemos que eles humanos que existem no sistema profissional, prisional. Uma referência particular ao recente abertura do concurso dos novos 400 guardas prisionais, mas também uma nota muito de satisfação e de valorização das preocupações com a problemática da saúde também nesta área prisional, com a informação que foi aberta e que foi recentemente preparada a unidade de cuidados continuados no Hospital de Caxias, Prisional de Caxias. E por isso deixava-lhe duas ou três questões finais, Sra. Ministra, na perspectiva de algum balanço relativamente a este um ano e meio de governação, ou pelo menos estes últimos 6 meses, tendo em consideração a persecução dos objetivos do Plano de Governo, no fundo, o seu grau, digamos, de satisfação, as questões, os maiores dificuldades que encontrou e também, de alguma maneira, as perspectivas e alguns elementos que para breve trecho, sem prejuízo desta matéria dos estatutos, tenha que para nos apresentar em termos de Parlamento para o nosso futuro agendamento. E por agora era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Então, antes de responder a Sra. Ministra, a interpelação ali do...
A interpelação à mesa, serei muito breve, Sr. Presidente, é apenas para dizer que, ao contrário, aliás, do que foi dito agora pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, as alterações ao Código de Execução de Penas já entraram. É exatamente por isso que eu tive o lapso na primeira parte e porquê, quando foi da minha intervenção, porque a Lei da Política Criminal foi agendada por arrastamento online e não na súmula que foi aprovada em Conferência de Líderes, não estava lá, portanto tenho aqui a súmula à minha frente e não... Não, calma, Sr. Deputado, não é assim, então, sejamos sérios. Não estava lá, o que estava era o Código de Execução de Penas que o Sr. Deputado acaba de perguntar à Sra. Ministra quando é que dá a entrada, esse já estava, e depois foi por arrastamento para que nós vamos ter esta coisa espantosa que é discutir em 3 minutos a alteração ao Código de Execução de Penas e a Lei de Política Criminal. É absolutamente fantástico.
Está esclarecido, portanto, entrou por arrastamento e, portanto, está na mesma inscrito. Tem a palavra à Sra. Ministra.
Senhor Deputado Fernando Anastácio, muito obrigada pelas questões que me colocou e que me vão permitir, de alguma maneira, explicitar aquilo que é o meu pensamento relativamente a esta matéria dos tribunais, da atividade dos tribunais e da pendência. É indiscutível que há aqui um movimento consolidado de redução das tendências. E que esse movimento se prende, obviamente, com iniciativas tomadas seguramente no governo anterior, mas que não desmerece de iniciativas que foram tomadas, reforçadas e consolidadas por este governo, das quais eu citei aqui algumas. Ou seja, nós não encontramos, que não se encontrou propriamente o governo parado, mas havia iniciativas que estavam em curso e que seguramente tiveram relevância nestes resultados, mas é indiscutível que ao longo deste ano e meio este governo fez esforços notáveis, e nomeadamente no que diz respeito à simplificação e à desmaterialização, e temos todos de reconhecer que há aqui uma alteração de paradigma no que diz respeito quer à estrutura, da estrutura do sistema sítios, quer a estrutura do sistema CISAI, que essas alterações e, sobretudo, o conjunto de interfaces que foram criadas e que facilitam os contactos dos tribunais com várias entidades tenham um efeito muito impressivo na agilização dos procedimentos e nos resultados que estão agora a ser obtidos. De facto, há uma descida de 13,3% das pendências gerais. Eu quero significar, por exemplo, que relativamente às insolvências, a descida é de 25,2%, as execuções é 14% e das ações sucessivas 11,2%. Estes números não são números de arrastamento. Estes números trazem atrás de si uma ação firme e uma ação consolidada deste governo também nessa matéria. E sobre as outras questões que o Sr. Deputado, eu agradeço, obviamente, os elogios que dirigiu, e queria dizer que, da parte do Ministério da Justiça, nós tudo faremos no sentido de melhorar o desempenho dos tribunais e que me alegrarei sempre com os êxitos da Justiça, independentemente de quem seja o titular da pasta da Justiça, e me entristecerei sempre com os êxitos da Justiça, independentemente de quem esteja a dirigir seja o responsável por esta dimensão. Quanto à questão da revisão sobre a legislação sobre as incapacidades, essa legislação está em processo, já está em processo legislativo no Governo, e espera o seu agendamento próximo para a reunião de secretários de Estado. A legislação, o que está proposto é este livro, e por isso a complexidade daquilo que aqui está exige, obviamente, justifica que haja agora uma troca mais intensa de pontos de vista no interior do próprio Governo, no sentido de aquilo que for depois a Conselho de Ministros já ir consolidado e ter os contributos das várias áreas governativas, nomeadamente aquelas mais próximas disto, como a da segurança social e a da saúde. Quanto a medidas definidas pelo relatório, esta já está respondida, portanto, os projetos as propostas de lei relacionadas com a alteração do modelo das penas curtas e também com a punição diferenciada para os agentes dos crimes de incêndio, encontra-se já no Parlamento e, tanto quanto consegui perceber agora, estará já agendada. Relativamente ao sistema prisional, como se recordam, há um compromisso assumido pelo Governo de apresentar aqui até setembro um relatório com um plano de infraestruturas físicas e de meios humanos para o sistema prisional para a próxima década. Esse trabalho está a ser efetuado, está a muito bom ritmo e nós esperamos cumprir todos os prazos. No entanto, independentemente do trabalho que está a ser efetuado, dessa análise que está a ser efetuada, nós continuamos a cumprir, a executar o programa e a executar os projetos que tínhamos já definidos para o corrente ano. E, portanto, nessa perspectiva, é de facto com agrado que verificamos que se iniciou já o curso dos 400 guardas prisionais, que esperamos que termine em setembro, portanto que em setembro que eles possam já estar disponíveis para começar a trabalhar nos vários estabelecimentos que deles necessitam. Isto implicou de facto um trabalho hercúleo na criação de instalações, porque estes cursos são cursos em regime de internato e, portanto, arranjar instalações para 400 homens não é tarefa fácil. Neste momento eles estão basicamente instalados instalados em Caxias, junto ao centro de formação, e as senhoras estão em Tires, mas tudo está a ser feito no centro. As condições são, eu já lá estive, as condições são perfeitamente adequadas, tudo faremos no sentido de que este curso termine a tempo e que se permita integrar este conjunto de guardas no corpo da guarda prisional. Também a referência que fez à unidade de cuidados continuados criada em Caxias é importante, e eu queria dizer que nessa matéria não foi estabelecido um protocolo entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde no sentido da identificação, estabelecimento por estabelecimento, de todos os presos e detidos, da identificação das suas necessidades em matéria de saúde, da verificação da existência ou não de relação com o Sistema Nacional de Saúde, no sentido de definirmos aquilo que são as contribuições do Sistema Nacional de Saúde, obviamente nas matérias que relevarão do Sistema Nacional de Saúde, e aquilo que pode ser, que será a contribuição da Justiça, que tem que ser uma contribuição autónoma de criação de postos de trabalho em áreas especializadas, nomeadamente dos médicos e dos enfermeiros, cuja contratação está prevista para este ano e que irão reforçar o setor de saúde dos estabelecimentos prisionais. Muito obrigada.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, queria cumprimentá-la, Sra. Secretária de Estado, a equipa que vos acompanha, e procurando ser fiel à regra da autocontenção que ainda há pouco fixámos para nós mesmos, organizei a minha intervenção em 6 observações que procurarei que sejam muito breves. Primeira observação a respeito da situação das magistraturas, que já foi aqui longamente objeto de análise. Sra. Ministra, creio que falta aqui dizer alguma coisa, é que as magistraturas estão à espera da revisão dos seus estatutos profissionais há cerca de 6 anos. Há, portanto, uma trajetória longa que vem do governo anterior, onde justamente esta questão ficou por resolver, e nesse sentido é muito importante que o governo atual não opte por soluções ou por, enfim, caminhos que façam com que a situação que se herdou do governo anterior seja protelada por muito mais tempo. E nesse sentido, portanto, a nossa posição é de nada fazer para que o processo negocial não se conclua com a maior brevidade possível e com sucesso. Ainda a este respeito, queria lembrar que as questões complexas, delicadas, das normas de reafetação foram objeto de uma decisão aprovada por uma maioria da qual o Bloco de Esquerda não fez parte, e nessa altura nós tivemos a ocasião de alertar para os problemas até de constitucionalidade que as soluções adotadas poderiam vir a criar. Aí está justamente a prova de que esses alertas eram fundados. E finalmente, ainda a este respeito, Sra. Ministra, conviria, e estou, enfim, convicto de que o Governo não deixará de ter isto bem presente, conviria que a negociação dos estatutos das magistraturas trouxesse para a penumbra a negociação de outros estatutos de operadores judiciais, a saber, os estatutos dos oficiais de justiça e os estatutos dos conservadores, notários e oficiais de registro e notariado. E, portanto, seria muito importante que também estas outras áreas estivessem contempladas nas prioridades do Governo. Minha segunda observação prende-se precisamente com registro e notariado, e a primeira dessas questões que queria suscitar a este respeito é a dos estatutos, pois que esta Assembleia aprovou, no âmbito do Orçamento para 2017, a fixação do ano de 2017 como ano em que essa negociação estaria concluída. E, tanto quanto sabemos pelas estruturas sindicais desta área, elas foram até agora convocadas apenas para uma reunião de negociação das questões, creio que das questões remuneratórias, mas se não foi essa dimensão, há, tanto quanto sabemos, apenas até agora uma reunião. Queria que a Sra. Ministra pedir-lhe que me confirmasse que assim é, e se assim é, A nossa preocupação é naturalmente grande, porque se o ano 2017 é o ano de conclusão, então o processo tem que ser necessariamente acelerado para que se cumpra aquilo que foi fixado nesta Assembleia. E, portanto, Sra. Ministra, queria lhe perguntar qual é o ponto da situação deste processo de revisão, quer do Estatuto Profissional Geral, quer do Sistema Remuneratório, nesta área, que linhas principais é que já estão fixadas nesse processo negocial, e queria ainda alertar neste ponto relativo ao registro notariado para uma questão que nos foi suscitada por uma das estruturas sindicais e que se prende com o transporte de valores. Tanto quanto nos foi informado, o transporte de valores deixou de ser operado por empresas especializadas nessa matéria e passou a ser operado por trabalhadores destas carreiras, o que naturalmente coloca, como é óbvio, questões de inadequação e até questões de segurança. E, portanto, queria suscitar à Sra. Ministra, pedir à Sra. Ministra esclarecimentos sobre esta matéria. A minha terceira observação prende-se com a Lei Orgânica da Polícia Judiciária. Todos já nos pronunciámos a este respeito e é bem verdade que estamos diante de uma lei que se vem revelando cada vez mais, passa a expressão, uma manta de retalhos. Temos a informação de que o Governo se terá comprometido a iniciar um processo negocial no segundo semestre de 2017, para, enfim, atempadamente ou o mais rapidamente possível, apresentar uma proposta de revisão da Lei Orgânica da Polícia Judiciária. Queria pedir à Sra. Ministra, nesta terceira área de considerações, queria pedir à Sra. Ministra que confirmasse que assim é, que há realmente a intenção ou que há o compromisso de, mais do que a intenção, o compromisso de iniciar um processo social no segundo semestre de 2017, e queria lhe pedir que nos dissesse também que data final tem prevista para esse efeito, se nós podemos contar com uma revisão consolidada da Lei Orgânica da Polícia Judiciária durante o ano de 2018. Terceira área de considerações, estas serão muitíssimo mais breves, Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Sra. Ministra, sabemos todos, certamente, que há um grupo de trabalho que foi formado em agosto de 2016 para esta matéria. Gostava de lhe pedir um ponto da situação sobre esta questão, porque ela é uma questão que, como bem sabemos, suscita grandes apreensões, sobretudo aos advogados e solicitadores que exercem a sua profissão numa condição de maior fragilidade, jovens advogados, naturalmente com especial importância, e portanto gostaríamos de lhe perguntar qual é o prazo que tem para a apresentação de conclusões nesta matéria. Quinta ordem de considerações, apoio judiciário. Também está criado um grupo de trabalho desde, creio que, agosto de 2016 para este efeito. Queria-lhe perguntar, Sra. Ministra, que informação tem para nos dar do desenvolvimento dos trabalhos deste grupo de trabalho e, justamente, quando é que se prevê ou quando é que há um compromisso de apresentação de conclusões, porque esta é uma matéria da maior importância no Estado de Direito e na democracia portuguesa. Finalmente, a última ordem de considerações prende-se com o relatório que a Sra. Ministra há pouco referiu na sua intervenção, na parte final da sua intervenção, a propósito da qualificação do sistema prisional ou da requalificação do parque prisional. O Bloco de Esquerda apresentou, no âmbito do debate do orçamento para o corrente ano, uma proposta que foi aprovada, justamente de apresentação de um relatório de diagnóstico e de previsão de intervenções para a requalificação do parque prisional. A Sra. Ministra há pouco referiu-se a esse ponto, dando-nos conta de que tem fundadas expectativas de que setembro de 2017 seja cumprido, como data da apresentação do relatório, mas queria saber, Sra. Ministra, mais alguma informação que nos possa a dar a esse respeito, para que, digamos, porque este é realmente um ponto que, tendo sido da nossa autoria a apresentação desta proposta, naturalmente nos vincula de uma forma muito clara a que sejam alcançados resultados, consistentes e atempados sobre esta matéria, e nisso, gostaríamos de saber ou de obter, digamos, também compromissos do Governo nesta matéria. Autocontive-me o mais possível e, portanto, agradeço a sua atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado pela autocontenção, Sr. Deputado José Melo Pureza. Passo então a palavra à Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pureza, pelas questões que me colocou. A primeira questão prende-se com os estatutos. As magistraturas estarão à espera dos estatutos há quase 6 anos. As magistraturas estão à espera da adaptação dos estatutos na sequência da Lei de Organização do Sistema Judiciário. O outro período, de facto, não sei a que é que corresponde. Posso admitir que tenha havido expectativas criadas ao longo destes anos todos nessa matéria, mas daquilo do histórico que eu conheço, os estatutos e esta intervenção estatutária prende-se com a adaptação, era no fundo o terceiro eixo, eram as alterações ao Código de Processo Civil, a nova organização do sistema judiciário e, obviamente, complementada com a adaptação dos estatutos das magistraturas. O processo negocial, as sessões de discussão já foram todas agendadas, estão agendadas agora para o mês de junho. Nós esperamos e faremos um forcing muito grande no sentido de discutirmos o mais aprofundadamente agora as questões no mês de junho, na expectativa de em julho os projetos serem transformados, estes documentos de trabalho serem transformados em projetos legislativos que entrarão então em processo legislativo. Eu compreendo a sua preocupação de que o Estatuto das Magistraturas não traga para a penumbra outras necessidade de intervenção em estatutos de outros grupos profissionais. E como disse logo no início, o Estatuto dos Oficiais de Justiça também está a ser trabalhado, está um primeiro trabalho apresentado e vamos agora começar a trabalhar com os oficiais de justiça também sobre essa matéria, e eu vou deixar as questões relacionadas com os estatutos dos conservadores e notários, e vou pedir à Sra. Secretária de Estado que fale sobre essas matérias que têm a ver com isso. Quanto à lei de orgânica, quanto à alteração da orgânica da Polícia Judiciária, o outro grupo de que falou, efetivamente nós tínhamos a previsão de iniciar o trabalho no segundo semestre deste ano. Temos já uma reunião agendada, creio que para o dia 19 de junho, se a memória me não falha, uma primeira reunião de trabalho para iniciarmos, e a perspectiva que temos é em 2018 termos um estatuto, temos uma, digamos que um documento consolidado que de alguma forma acabe com este modelo de manta de retalhos que hoje persiste, que hoje subsiste ao nível do modelo orgânico da polícia judiciária. Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores. Esta a Caixa, como sabe, é um grupo de trabalho que engloba o Ministério da Justiça e o Ministério do Trabalho, Segurança e Solidariedade Social, e que é liderado pelo Ministério do Trabalho. A última reunião, houve uma última reunião do grupo de trabalho em si no princípio de maio, e aguardamos que a coordenação do grupo de trabalho apresente o relatório que não foi ainda apresentado. E, portanto, relativamente a essa matéria, o que lhe posso dizer é isto. Quanto ao grupo... Será o relatório final, sim. São relatório final. Portanto, é um relatório final que será apresentado, não sei ainda, não temos ainda a data, indicação de data, portanto isto acabou, as reuniões acabaram em princípio de maio e portanto nós aguardamos agora que a coordenação que está sediada no Ministério do Trabalho que apresente o relatório final. Depois, relativamente ao apoio judiciário, o grupo de trabalho tem desenvolvido uma atividade intensa, penso que há vários segmentos que estão relativamente consolidados, mas que vão depender de opções de ordem mais geral que não foram ainda tomadas. Hoje mesmo, às 11 horas, haveria uma reunião do grupo de trabalho, portanto as coisas acabaram por se... porque eu tinha inicialmente pedido para eles anteciparem esta reunião para ver se os trazia mais alguma coisa mais concreta. Não foi possível, porque pela conjugação das agendas dos respectivos membros, ante eles têm hoje de manhã uma reunião às 11 horas, eu espero proximamente poder dizer mais alguma coisa relativamente a este grupo do apoio judiciário. Quanto ao grupo de trabalho dos prisionais, eu acho que era capaz de pedir ao Sr. Secretário de Estado que falasse deste grupo, que é muito interessante, da estrutura de governação deste grupo e daquilo que nós pensamos poder obter com este trabalho. Sr. Presidente, eu posso passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para falar sobre os trabalhos prisionais e sobre as questões relacionadas com os registros de notariado?
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Secretário de Estado, faça favor.
Muito obrigada, muito bom dia. Começando pelas questões associadas com o Instituto Notariado. Relativamente à questão dos estatutos, começámos a trabalhar exatamente no princípio do ano e, contrariamente, talvez tenha existido aqui uma pequena confusão a propósito das chamadas sessões de negociação. Na verdade, o que nós temos tido, e aliás temos trabalhado com todos os sindicatos praticamente em sessões mensais, temos recolhido a informação dos próprios sindicatos e talvez tenhamos tido uma metodologia um pouco diferente do habitual. O que fizemos, sendo que aquilo que os sindicatos sempre reiteraram, foi deixem-nos participar na decisão. Então, desse modo, fizemos grupos de trabalho, onde todo o grupo de trabalho interno, constituído por pessoas do registro notariado e do meu próprio gabinete, ouvem todas as boas soluções e as menos boas soluções, aquelas que entendem entregar, para podermos utilizar no contexto que pode ser a proposta final, a dois níveis. Quer do ponto de vista de estatuto de carreira, quer do ponto de vista do estatuto remuneratório que naturalmente tem que estar associado. Mas ambos vão ligar a uma terceira componente que tem a ver naturalmente com a alteração propriamente orgânica, no sentido de que tudo tem que encaixar no contexto daquilo que pode ser o novo modelo de carreiras, que sejam de regime geral, sejam as de regime especial. Aquilo que está previsto e que mantém o calendário é nós podermos apresentar no final do mês de junho à Sra. Ministra da Justiça um primeiro draft daquilo que é a proposta do Grupo de Trabalho, e disso tenho dado a conhecer sempre aos sindicatos, que só depois desse draft ser discutido pela Sra. Ministra da Justiça e depois também apresentado aos colegas do Ministério das Finanças, é que poderemos começar com aquilo que poderemos chamar a componente de negociação. E essa estamos a prever não começar antes do mês de outubro. E foi exatamente este o processo que foi indicado aos sindicatos. E é assim que temos estado a trabalhar com todos eles. Sobre a componente que o Sr. Deputado referiu a propósito dos transportes de valores, já falámos disto várias vezes. E é uma preocupação. Esta questão surgiu sobretudo porque no contexto das lojas de cidadão acabou esse transporte de valores, que não era só para o contexto de registros, mas era também para outras organizações. Isto porque havia uma justificação, que tem lógica, tendo sido introduzido o novo modelo de DUCs, ou seja, de cada vez que nós pagamos, há uma passagem direta desse dinheiro, não é feito fisicamente, é passado diretamente para os cofres do Estado, não haveria necessidade de termos carrinhas de valores, digamos, que fizesse essa passagem. Aquilo que a direção do Instituto do Registro Notariado optou foi por uma situação que apesar de tudo resultou, que era alugar um táxi e sempre que era necessário ia alguém levar esse... É verdade, vejo o seu olhar de surpresa, mas foi isto que foi feito. E, portanto, também não há como negar porque foi isto. Quando soube da situação, disse isto, nem pensar, acabou definitivamente, mas eles tentaram resolver a situação da melhor forma possível. Neste momento, aquilo que está em cima da mesa é o seguinte. No contexto das lojas de cidadão, estamos em negociação novamente com a própria AMA, a Agência para a Modernização Administrativa, para um modelo novamente misto, digamos, em que há a própria passagem da carrinha de valores. Por outro lado, todo este dinheiro, neste momento, fica guardado e depois é entregue pela própria organização que hoje faz segurança das instalações. No contexto das conservatórias, mantém-se o modelo atual, até porque temos os tesoureiros e temos a componente também para poder passar para as contas bancárias e, portanto, nós aí não temos problemas. Aquilo que foi pedido à direção do Instituto do Registro Notariado foi apresentar-nos com a máxima urgência uma solução para esta questão, que se liga a um outro ponto que também para nós é essencial e que tem a ver com o seguinte. Sendo que cada vez mais trabalhamos em modelos de balcão único, o que significa que todos fazem tudo, e isto também se liga depois também com a questão da própria revisão de carreiras, como é que esta questão da componente de valores tem que ser definitivamente resolvida? Portanto, espero numa próxima sessão em que estejamos juntos poder dar uma resposta clara e pragmática sobre esta componente do transporte de valores. Terceiro ponto que me parece extremamente interessante e que tem a ver com a componente de requalificação, não só do parque prisional, mas também daquilo que está ligado a toda uma visão desta natureza do que deve ser também um modelo funcional associado. Foram criados um conjunto de grupos de trabalho em que tem por objetivo pensar de três formas, seguindo e em bom momento aquilo que foi previsto na Lei do Orçamento no artigo 189, em que estamos a falar de requalificação de parque. Ele deve ser requalificado associado a algo mais amplo e que tem a ver com para quê, como e porquê. E dessa natureza, os grupos de trabalho têm estado a funcionar num contexto de, primeiro, fazermos um levantamento, como aliás fizemos até já no passado na readequação do mapa judiciário, em que, utilizando uma ferramenta de georreferenciação, mas não é a ferramenta em si que interessa, são os próprios modelos preditivos que nos vão permitir perceber a população prisional que existe, a idade que têm, a envolvente em que se colocam, de que localidades é que são. Muitas vezes nós temos pessoas que são de um determinado ponto do país e que estão deslocadas num outro sítio, o que significa que há dificuldades inclusivamente de visitas. E, portanto, é toda esta componente de envolvência que está a ser criada e, nem de propósito, na próxima segunda-feira já vamos ter um grupo, a primeira reunião mais sistemática de todos estes grupos e esperamos a muito breve trecho também já poder começar a apresentar respostas sobre esta matéria. Eu diria que é um projeto que, agradecendo à Sra. Ministra o ter-me dado a oportunidade de falar, muito nos entusiasma porque irá também resolver uma outra questão, que complementando um único ponto associado à questão dos serviços de saúde nas prisões. A telemedicina é um dos elementos fundamentais que neste momento estamos a introduzir. Estamos a preparar todo um modelo com o Ministério da Saúde, por forma a que não só as próprias, digamos, as consultas médicas possam ser feitas, em alguns casos, por essa via, mas também que em outros momentos em que é necessário até quase uma renovação de medicação, etc., e também o possa ser feito por esse modelo. Portanto, é neste ponto de vista que estamos a trabalhar nesta altura nos grupos de trabalho prisionais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vou agora passar então a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado, agradecer-lhes as explicações iniciais que nos deixou. Já muitas perguntas feitas e respostas dadas, mas há aqui ainda algumas questões que eu gostava de ver respondidas pela Sra. Ministra, também num esforço de contenção que hoje todos estamos a tentar fazer. E começar por dizer, Sra. Ministra, que nesta altura estamos quase já a meio da legislatura e que, portanto, é tempo agora de respostas concretas, já nos deu algumas, poucas em alguns domínios, mas ainda há muito por resolver e ainda há muito por responder. Este governo vinha com muito auspicioso resolver todos os problemas, acabar com a austeridade, pacificar o povo e, na verdade, o que nós vemos é que nesta altura do campeonato, Sra. Ministra, e na área que tutela, apelando aqui a uma alegoria, a Sra. Ministra tem a casa a arder e está a limpá-la e a arrumá-la e a fazer algumas coisas, mas não tem bombeiros para apagar o fogo e a Sra. Ministra continua sem perceber que tem a casa a arder. E digo-lhe isto não só pela questão dos magistrados, a que já irei também, mas também lhe falo dos guardas prisionais, por exemplo, que há tempos ameaçaram com greves e depois conseguiu, a Sra. Ministra, depois da ameaça de greve, mais uma vez aplacou, mas ainda tem o problema por resolver. Falo dos funcionários judiciais que também já agitam a mesma bandeira, falo dos funcionários dos registros e notariado que também já vêm com essa questão e, portanto, Sra. Ministra, é incontornável que, de facto, as coisas não estão a correr exatamente bem e que é preciso percebermos que isto tem que ser tratado. Terá reparado, de resto, na posição cautelosa do CDS, de resto, habitual em matérias de soberania, de resto não é uma novidade, e que não embarcou no diz que disse, e na questão do Estatuto dos Magistrados, percebeu que está em causa algo de grave, que há um clima de guerrilha instalado seguramente e que isto obviamente causa alarme e causa alarme social também, mas nós primeiro queríamos ouvir de viva voz da parte da Sra. Ministra, há algumas coisas que aqui já disse, mas que eu não queria deixar de frisar. A primeira das quais tem a ver com o prazo, Sra. Ministra. Nós gostávamos que se comprometesse com o prazo. Isso era essencial, por isso que nos dissesse quando estima, sem grande margem de derrapagem, que o problema possa de facto estar resolvido. Depois também desmistificar e recentrar um bocadinho a questão, porque para além da questão do estatuto remuneratório dos magistrados, a questão essencial em cima da mesa é a questão da independência. Portanto, também fazendo jus a essa luta dos magistrados, é preciso dizê-lo que há a questão remuneratória, é verdade, mas a questão da independência é a que aparece à cabeça e é nessa que nos queremos centrar, sobretudo, e ouvir da Sra. Ministra a garantia de que a independência não será beliscada. E não nos passa pela cabeça que a Sra. Ministra tivesse essa intenção. E, portanto, queremos essa garantia, precisamente, que a Sra. Ministra não tem a intenção de beliscar minimamente, nem um bocadinho, a independência dos magistrados e que, enfim, não embarque agora em novas modas, que às vezes esta maioria parece estar um bocadinho imbuída de tudo ser controlado a partir do Estado e, portanto, gostávamos que isso fosse uma garantia e uma garantia certa. Também sabemos que no fim das negociações saberemos exatamente o que aconteceu e o que ficou plasmado e não deixaremos de tomar posição, obviamente, se a questão se puser. Acresce isto, não é menos relevante, Sra. Ministra, que, já lhe disse, os funcionários judiciais também apelam à conclusão rápida dos trabalhos para a revisão do seu estatuto. Gostávamos de perceber se isso está já na forja, como é que está a andar o processo, se já está a ser tratado. E aqui, Sra. Ministra, a velha questão dos recursos humanos. Está neste momento, seguramente, em preparação para o Orçamento do Estado para 2018 e nós gostávamos de saber concretamente, Sra. Ministra, que novos concursos pretende abrir, quer em matéria de quer para magistrados, quer para funcionários públicos, funcionários judiciais, peço desculpa, para o ano de 2018. Já não contamos que haja nenhum durante o ano de 2017. E nesta magna questão dos recursos humanos, porque obviamente a questão do digital e do online, que tem sido muito uma questão a que têm dado muita ênfase, ajuda na celeridade da justiça, sem dúvida, mas não esgota minimamente o problema e os recursos humanos são essenciais nesta matéria. E sabemos que há graves problemas com recursos humanos e deixe-me dizer, fazendo aqui um parênteses até, ontem ouvimos o representante de Portugal no Eurojust que nos dizia que numa reunião com alemães ficaram impressionados com a nossa informatização e portanto, dizer-lhe que de facto a nossa informatização é boa, mas quando vamos comparar o grau de resposta da justiça portuguesa à justiça alemã, percebemos que nem só de informatização vive a justiça e que portanto é preciso irmos mais longe e em matéria de recursos humanos era importante portanto sabermos o que é que tem desenhado para o próximo ano. Depois perguntar-lhe também, Sra. Ministra, como encarou o chumbo desta maioria a uma coisa que o CDS propôs e que tem a ver com a reintrodução da figura dos assessores especializados nos tribunais e já agora também para coadjuvar a PJ seria importante e também o chumbo à reformulação dos meios de resolução alternativa de litígios. A Sra. Ministra tem falado sempre nisto, mas ainda não vimos absolutamente nada neste domínio, a não ser o alargamento parco da rede de julgados de paz, que não resolve de todo o problema, e portanto gostávamos de perceber se nesta matéria, por um lado, tem alguma novidade ou se vai continuar tudo na mesma. Perguntar-lhe também depois, Sra. Ministra, pelo Simplex. É uma matéria de que temos falado variadíssimas vezes. A Sra. Ministra da Motorização Administrativa tem afirmado reiteradamente, agora não tanto, tem estado mais silenciosa sobre o assunto, mas tinha afirmado já por várias vezes que o Simplex estaria concluído em maio de 2016, em que em junho de 2017 seria apresentado um novo. Na Justiça há 30 e tal medidas e só 4 ou 5 estão neste momento implementadas. No dia 31 de maio vimos sair algumas portarias que se relacionam funcionam com o Simplex e que entravam em vigor no dia seguinte, portanto no dia 1 de junho, e eu pergunto-me, Sra. Ministra, para que é que serviram essas portarias? Falo concretamente da portaria que institui a certidão online do registro civil e da portaria que institui o pedido online da certidão de testamentos. Essas portarias estão já em vigor, o que não está em vigor é o próprio objeto da portaria, ou seja, o que quero dizer com isto, as portarias entraram em vigor, mas não é possível pedir online nem nenhuma certidão de registro civil, nem nenhuma certidão de testamento, e portanto não se percebe para que é que entram em vigor as portarias se ainda não se pode fazer isto online, e se pode, diga-nos onde, porque nós não descobrimos de facto. De resto, registro de notariado, também a Sra. Ministra já aqui nos deu algumas achegas a questões que tínhamos também para lhe perguntar. Eu gostava, Sra. Ministra, de deixar ainda duas questões relativamente aos registros e notariado. Os concursos do IRN, houve 3 durante o ano passado, agora gostávamos de perceber quando se seguirão os próximos, porque estão integradas algumas pessoas, mas não chega sequer a metade, e portanto era preciso perceber qual é a calendarização que prevê nesta matéria. E depois perguntar-lhe também para quando o despacho que permite pagar as deslocações das mobilidades a que são sujeitos os funcionários do IRN, que se queixam de o despacho ainda não estar feito, e era importante sabermos quando podemos contar com isso. Depois perguntar relativamente à reforma da Justiça Administrativa e Fiscal, que na última audição a Sra. Ministra nos disse estaria pronta por esta altura, nesta altura ela ainda não está pronta, está apenas gizado um quadro geral. Vemos que há aqui algumas boas intenções, e perguntar nesta matéria se, por um lado, pretende reforçar todo o quadro de juízes que estão em falta nesta matéria, e se quanto é que isso vai custar, se já tem estimativa de quanto é que isso vai custar, e se no próximo Orçamento do Estado poderemos ter já isso devidamente organizado. Deixar-lhe ainda, Sra. Ministra, duas outras questões relativamente aos tribunais e às prisões. Temos sido confrontados a espaços com variadíssimas carências de tribunais, falo do Tribunal da Comarca de Coimbra, por exemplo, em que nos dizem que os espaços são inadequados. Na Comarca de Évora, os Palácios da Justiça de Estremoz, Montemor-o-Novo, Redondo, Requengos, de Monsaraz, Vila Viçosa, estão danificados. O Juízo Local de Sesimbra, o Juízo Local de Ponte Lima, a Primeira Secção de Família e Menores do Porto, enfim, uma série de tribunais que têm problemas graves e que é preciso tratar. Gostávamos de saber se para além destes têm conhecimento de outros e se existe um plano de intervenção dos tribunais e onde é que podemos encontrar esse plano de realização de obras nos tribunais afetados por estes problemas. Quanto às prisões, gostávamos de perceber, Sra. Ministra, já sabemos, já falamos muitas vezes sobre a telemedicina, já sabemos que está a ser implementado, esperemos que corra bem e que vá adiante. Gostávamos de saber se já foi aprovado o plano de investimentos previsto na disposição orçamental que o menciona, do orçamento de 2017 para 2017, onde é que podemos consultar esse plano de investimentos e se, qual é o critério que presidiu a esse plano por ordem de prioridades. Depois ainda, finalmente, a respeito das prisões, gostava de lhe perguntar a respeito da fuga de Caxias, se já se concluiu o processo de averiguações, se já houve algumas, se já há conclusões tiradas e que diligências têm sido feitas, aquelas que nos puder obviamente relatar, bem sabemos que algumas não poderá, para resolver definitivamente o problema, até porque temos sido bastante ridicularizados nessa matéria com um dos prisioneiros que ainda está evadido e enfim, era importante perceber, Sra. Ministra, daquilo que obviamente nos puder contar, saber em que estado se encontra. E para já era só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Variedes da Silva. Tenho agora a palavra, Sra. Ministra, para responder às questões que foram colocadas.
Sra. Deputada Variedes da Silva, muito obrigada pelas suas perguntas. Eu começaria por lhe dizer que nós vemos o mundo com os olhos que temos. E eu vejo o mundo em que trabalho com os olhos que tenho, que resultam daquilo que faço. e dir-lhe-ia que, ao fim de um ano e meio em funções, me orgulho daquilo que efetivamente fiz. Os resultados que tenho apresentado e que apresento aqui ainda hoje são resultados que não me deixam, que não me envergonham. E estou segura de que, quando chegar ao fim da legislatura, muito mais resultados terei para apresentar. E, olha, seria para mim uma profunda frustração se esta passagem, estes 4 anos pelo Governo, se redundassem na manutenção das coisas exatamente nos termos em questão. E eu acho que, neste momento, já posso dizer que há mudanças, que as mudanças têm o cunho desta equipa governativa e que, seguramente, ainda que não consigamos acabar o projeto que temos, ele terá continuação no futuro. E acho que, pese embora depois esta dialética política do não fazem, fazem, eu acho que as pessoas têm todas a percepção daquilo que estamos a fazer. É essa a percepção que eu tenho quando vou aos tribunais, quando contacto com as pessoas nos tribunais, quando contacto com os seus magistrados, quando contacto com os seus advogados. É isso que me vêm a dizer espontaneamente, porque eu não vou à procura. E, portanto, eu acho que há, de facto, mudanças e que é preciso interiorizarmos isso e alegrarmos todos com isso, porque não é um problema de partidos políticos, é um problema da justiça portuguesa que está aqui em causa, Sra. Deputada. E, portanto, acho que essa lógica de termos sempre uma visão negativa, de apontarmos sempre para a parte da nossa, da componente da nossa percepção que tende para o negativismo, não é uma boa política do ponto de vista nacional e dos interesses nacionais numa matéria que é uma matéria de soberania. Agora, quanto às respostas, quanto às questões que me colocou, é verdade, há seguramente muito por fazer e vai haver ainda muito por fazer, mas há muito feito. Eu falei-lhes aqui da extensão do sistema, não só do reforço do sistema sítios, de uma coisa que é uma coisa essencial, que não estava feita, que é a criação de um sistema disaster recovery que não existia. E, portanto, não havia níveis mínimos de segurança e foi criado, do robustecimento do sistema sítios, do alargamento do sistema sítios a áreas processuais onde ele não era aplicado, da criação de novas funcionalidades, do acesso dos administradores de insolvência diretamente ao sistema e às bases de dados, das notificações eletrónicas aos mandatários nas injunções, da certidão judicial eletrónica, dos alertos aos mandatários, das ligações em rede entre o INPI e o Tribunal da Propriedade Intelectual, das ligações em rede entre as conservatórias e o Tribunal de Família Menores, no caso dos acordos de responsáveis parentais. E posso falar-lhes do projeto do Tribunal Mais, que está em piloto em Sintra e que está, nós temos neste momento já a projeção para introduzir noutros tribunais. E, portanto, não me venham dizer que está tudo na mesma, porque, que sejamos claros, há muita coisa seguramente por fazer, mas há muito que já foi feito. E a consulta eletrónica dos processos executivos, o registro criminal online, nós estamos neste momento com um processo de simplificação do conteúdo das notificações para tornar mais clara a linguagem para os cidadãos, o aumento da capacidade do CITES ao nível da transmissão das peças processuais, o balcão único nos tribunais administrativos e fiscais, a certidão do registro civil online, quer dizer, tudo isto são medidas que, no seu conjunto, efetivamente, são medidas que este Governo tomou e que este Governo considera que podem mudar o modo como a justiça, como o sistema de justiça no seu conjunto hoje existe, se relaciona e é percepcionado pelos cidadãos. Portanto, quanto ao que está feito, está feito. Faremos ainda muito mais, acho que fizemos bastante no limite, do limite das capacidades que tínhamos. Quanto a ter a casa a arder, eu não poria as questões nesses termos. Essa lógica de ter a casa a arder, eu posso perceber, esta linguagem, uma linguagem política utilizada nesta dialética parlamentar. Pronto. Agora, dizer-me que tenho a casa a arder, quando, apesar das dificuldades brutais que encontramos no sistema prisional, conseguimos pacificar as estruturas dos guardas prisionais, falando com eles, dialogando com eles, colocando na primeira linha o sistema prisional e tudo aquilo que foram as promoções possíveis e o desbloqueamento das carreiras no sistema prisional. Não se esqueça, Senhora Deputada, e eu posso citar aqui, tudo aquilo que foi feito do ponto de vista dos efetivos no sistema prisional. Em agosto de 2018, iniciaram funções 28 técnicos de reinserção social. Foi concluído o procedimento de promoção de 27 comissários prisionais. Foi concluído o procedimento de promoção de 27 chefes principais. Isto significa desbloquear a carreira para entrar em outras pessoas. Está em curso a formação de 400 guardas prisionais. Está em curso o processo de promoção de 366 guardas à categoria de guardas principais. O recrutamento de 36 técnicos de reinserção social, a contratação de 34 médicos e 59 enfermeiros, a promoção de 39 chefes a chefes principais. Oh, senhora deputada, diz-me que o sistema está a arder. O sistema tem, de facto, muitas dificuldades, mas são dificuldades herdadas e que um ano e meio não permite superar. Agora, nós estamos a trabalhar num plano, e num plano que vamos apresentar aqui ao Parlamento. Quero desculpar? Pronto, nós estamos a trabalhar num plano. E aquilo que está previsto no decreto-lei de execução orçamental é que o plano, perdão, na lei do orçamento, é que o projeto, este plano, há 10 anos, é apresentado no Parlamento em setembro. Foi aquilo que já foi, aliás, referido aqui pela Sra. Secretária de Estado, que explicou os termos do trabalho que estamos a fazer e que reiterou mais uma vez que em setembro nós teremos pronto esse plano e apresentaremos aqui, que é um plano que contempla não só as infraestruturas, mas como a componente de meios humanos do sistema no seu conjunto, porque é o sistema prisional e será também o sistema tutelar educativo. Portanto, Sra. Deputada, nós estamos a trabalhar nisso, não está nada a arder, por muito que se queira que arda, nós tudo faremos no sentido de que não haja, de facto, incêndios. Depois, a outra questão que me colocou prende-se com a problemática da independência. Eu gostava, eu peço desculpa, eu sei que estou cá para responder a perguntas, mas aquilo que eu pergunto, eu permitia-me para poder responder à pergunta da Sra. Deputada, saber em que segmento da independência é que as propostas, em que segmento da independência é que as propostas feitas se inscrevem? Quer dizer, onde, em que medida é que alguma das propostas feitas põe em causa? Porque só se me disser isso é que eu lhe posso responder. Porque se me diz vagamente põe em causa a independência é um conceito lato, não é? Não. Ah, não? É que a senhora deputada... Ah, pronto. Então... Senhora Deputada, se é preciso essa garantia formal de que um Ministro da Justiça da República Portuguesa, vinculado à Constituição, se é preciso a garantia formal de que ele não porá em causa a independência dos juízes e a autonomia dos magistrados do Ministério Público, eu dou-lhe aqui a garantia formal. Mas essa garantia, digo-lhe, ficou dada no momento em que eu tomei posse e em que jurei cumprir a Constituição e a lei. Quanto às questões dos magistrados, dos assessores especializados nos tribunais. A lei de organização do sistema judiciário, como sabe, prevê gabinetes de assessoria. Portanto, há essa previsão na lei de organização do sistema judiciário. Relativamente a essa matéria, há uma omissão. Nós temos que trabalhar nisso, porque precisamos efetivamente de trabalhar com os conselhos, porque na lógica da lei de organização do sistema judiciário, estes assessores são assessores dos juízes e do Ministério Público e serão, em princípio, assessores recrutados pelos conselhos. Isso não está feito ainda, posso admitir que tenha a ver com dificuldades de natureza orçamental ou outra que os conselhos enfrentem, mas é manifestamente um passo que é preciso dar. Agora, eu não sei qual era o conteúdo da proposta que foi aqui apresentada. Há modelos, vários modelos possíveis de assessoria. Como se recorda, nos anos 90, houve um diploma que aprovou um modelo de assessoria muito baseado naquela lógica do clerc e, portanto, de um assessor que é alguém que auxilia o tribunal na preparação dos próprios das decisões, auxilia o juiz na preparação das decisões. Infelizmente, esse modelo acabou por ser ultrapassado pela lei de organização do sistema judiciário e é difícil dizer que os dois sistemas hoje coexistem. Portanto, nós continuamos a manter assessorias de outra natureza nos tribunais superiores, porque há previsão para isso nos tribunais superiores, mas relativamente às assessorias técnicas especializadas, elas neste momento, no modelo que temos da delegação do sistema judiciário, ficam-se de facto por isso e ficam um bocadinho na dependência da organização que os conselhos venham a criar. Quanto à reforma da justiça administrativa e fiscal, é verdade, nós apresentamos agora para discussão uma primeira proposta. Eu devo dizer-lhe que aquilo que apresentamos são propostas abertas, mas que têm até já o articulado. São propostas que aparecem não só com a fundamentação teórica, como aparecem já com o modelo articulado, obviamente suscetível de alteração em função dos contributos que fomos receber. Portanto, isso significa que, do nosso ponto de vista, o desenho, se não houver, digamos, estamos obviamente dispostos a ouvir, fizemos já uma primeira sessão de apresentação e discussão destas propostas em Lisboa, faremos mais uma sessão de discussão destas propostas no Porto, não sabemos se faremos em Coimbra, mas pelo menos faremos uma no Porto, e portanto, e contamos no segundo semestre e a partir de setembro trabalhar esse segmento no sentido de o apresentar também pôr a discussão no seio do Governo e de o apresentar ao Parlamento. Mas também é uma matéria que está muito avançada no que diz respeito ao tratamento. Aliás, como a senhora deputada percebeu, eu diria que não há aqui não há grandes novidades em termos de alteração. O que há no essencial é a adequação de um conjunto de institutos que já foram testados e bem na área administrativa, sobretudo, e a sua transposição para a área tributária. E depois há a questão das especializações, que resultou também do relatório que foi feito pelo Observatório Permanente da Justiça. Falou-me da previsão orçamental, da questão dos quadros, dos efetivos. Ora bem, Sra. Deputada, como se recorda, foi o governo anterior que abriu um curso para magistrados da área administrativa e tributária. E, portanto, esse curso que vai iniciar, as pessoas vão iniciar agora funções, iniciarão funções agora, e terá, creio que, 32 pessoas. Nós, posteriormente, abrimos mais um curso com 40, entre 45 e 49, eu não tenho o número exato. Mas eu queria dizer-lhe que aquilo que abriu, os efetivos que vão agora engrossar a área administrativa e tributária na primeira instância, correspondem a 53,7% dos efetivos que a primeira instância neste momento tem. E, portanto, a partir de agora, portanto, estas admissões, este recrutamento foi, de facto, um recrutamento em massa e um recrutamento extraordinário, e a partir de agora, aquilo que nós pensamos é regularizar as admissões, fazendo anualmente, de acordo com aquilo que forem as indicações dos conselhos, porque, de facto, a regra é essa, são os conselhos superiores que indicam as suas necessidades e, obviamente, adequando também à avaliação que o Governo faz, que o Ministério da Justiça faz, das necessidades relativamente a cada uma das magistraturas. Em qualquer caso, como lhe digo, neste momento, quer dizer, nos tempos mais próximos, com esta entrada agora e com outra entrada em 2018, nós teremos seguramente mais de 50% de magistrados na jurisdição administrativa fiscal na primeira instância, o que penso que no momento se constitui de facto já um grande incremento e que ajudará muito ao progresso da jurisdição. Quadro o reforço. Depois falou-me da prevenção, previsões para Caxias, prisão de Caxias. Falou-me depois de um conjunto de situações de tribunais com dificuldades. Nós temos a noção de que há vários tribunais que tenham dificuldades ao nível do edificado, que vão surgindo umas dificuldades maiores, outras dificuldades menores. O que é que fazemos? Nós o que fazemos é, como obviamente faria qualquer gestor prudente, a identificação das situações mais críticas e temos um plano com definição de prioridades de intervenção, um plano que é um plano, em alguns casos, com intervenções plurianuais, sendo que, daquilo que me falou, Coimbra consta das nossas intervenções, Sesimbra é para mudar, Sesimbra é mesmo para alterar, e portanto, há de facto aqui vários outros tribunais de que me falou. Eu posso mandar-lhe caso a caso dizer-lhe qual é a situação, quer dizer, em que estado é que está no que diz respeito à nossa definição de prioridades, mas quero que saiba que neste momento, para além de mais, todas as necessidades são reportadas e todas as necessidades são integradas no pipeline, se assim se pode dizer, que tem a definição de prioridades e a calendarização da intervenção. Portanto, em alguns casos são coisas mais simples e é mais fácil de serem feitas, há outras coisas que são, de facto, coisas mais complicadas e há várias situações em que as instalações atuais, de facto, precisam de ser mudadas como é o caso de Coimbra, como é o caso de, como é o caso de Sesimbra. Quanto à questão de Caxias, por exemplo, o processo de averiguações não está concluído, o processo de averiguações aguarda ainda o resultado do processo penal que está em curso. E o processo penal, o processo de investigação penal, como compreenderá, não está sob a alçada do Ministério da Justiça, depende do Ministério Público e nós aguardamos que o Ministério Público nos dê indicações. O processo de averiguações, obviamente, irá beber-se, assim, perdoe-me a expressão, mas irá seguramente buscar bastante informação que está a ser recolhida no processo penal, que neste momento ainda está em segredo de justiça, e nós esperamos, aquilo que podemos esperar é que, considerando os contornos da situação, que o Ministério Público consiga o mais rapidamente possível terminar este inquérito e apresentar os respectivos resultados. Eu creio que só vi uma questão, penso que há mais uma questão da Simplex, quer responder? Simplex. Pronto, se não se importa, eu passaria a senhora.
Eu passo, senhora Ministra. Tem a palavra.
Eu peço desculpa por esta informalidade. Eu peço desculpa.
Muito obrigado, senhora Ministra. Senhora Secretária de Estado, faça favor.
Muito obrigada. Sobre as componentes relacionadas com o Simplex, permitam-me recordar o seguinte. O Ministério da Justiça está envolvido em 33 medidas Simplex, 25 próprias e 8 em conjunto com outros ministérios. E não posso deixar de dizer que é com muito orgulho que digo que o Ministério da Justiça foi o primeiro ministério a conseguir cumprir a globalidade das medidas Simplex. E, naturalmente, algumas delas só podem ser postas em funcionamento depois da lei habilitante ser publicada. E aquilo que a senhora deputada tem visto tem sido nos últimos dias a publicação de várias portarias sem as quais não podemos pôr em funcionamento os produtos que neste momento já estão desenvolvidos. E permitia-me lembrar que aquilo que nós temos neste momento, desde associados aos novos balcões e novos serviços da Casa Pronta, ao Registro Civil Online, que é talvez uma das medidas mais importantes ligada ao casamento e ao óbito, que era aquilo que nos faltava fazer. Para além das empresas registadas também no ponto de vista com novos CAI, que também do ponto de vista da competitividade era algo fundamental para que possamos ter mais do que um único CAI quando fazemos a própria inscrição. Como as medidas associadas ao testamento online que referiu há pouco. Eu vou-lhe dar o link onde, porque ele está no site do próprio IRN, mas também tem link próprio. E uma das medidas que nós neste momento consideramos que é importante também dizer é que, na verdade, do levantamento que fizemos quando chegámos a este Ministério, é que temos cerca de 60 sites diferentes associados a tudo o que é áreas da justiça. E por vezes, naturalmente, o cidadão teria aqui uma enorme dificuldade para se poder entender. Por isso, estamos a trabalhar na sistematização e na integração de toda esta informação num único site, tornando muito mais fácil toda esta informação que acabámos agora de referir. Mas, a senhora deputada, se assim entender, pode passar pelo site que diz mesmo www.cite, que é o sistema que está ligado ao sistema de informação dos testamentos, site.irnmj.pt, e é aí que ele está. Portanto, ele está no próprio site, mas tem este link próprio. E por isso, senhora deputada, temos neste momento, provavelmente, não sei exatamente, o local onde viu esta questão e de onde é que tirou a ideia de que estávamos com 4 medidas cumpridas, quando na prática estamos a falar de 25 medidas nossas, mais 8 medidas, uma delas importantíssima, permita-me também referi-la, que é a do cartão de cidadão para cidadãos com insuficiência económica e que está neste momento a ser fechada no sentido da apresentação também pública dela com o próprio Ministério do Trabalho e Segurança Social. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Registros e notariado.
Por ser, era isso? É o concurso? Peço desculpa. Os concursos. Sobre a questão do... Peço desculpa que me tinha-me passado. Sobre os concursos. O concurso que foi aberto para adjuntos de conservador no final do ano passado e permitam-me também reforçar este aspecto importante, que era uma matéria que há 12 anos não era resolvida por nenhum governo, está a decorrer e está neste momento na fase final, sendo que foram já pelo menos selecionados 52 desses adjuntos para colocação no âmbito do referido concurso, para o qual concorreram, para conservatórias de segunda e terceira, cerca de 320 concorrentes num contexto global de 7.945 candidaturas. O futuro próximo dirá como é que vamos ainda ou não, e provavelmente não teremos tempo ainda este ano, de abrir um novo concurso para esta componente. De qualquer forma, tudo está a ser feito no sentido da averiguação das necessidades e para colmatar as mesmas até em 2018. Relativamente ao despacho, e esta é uma componente importante que a Sra. Deputada referiu, da questão do pagamento da mobilidade de alguns trabalhadores. Este processo também foi um processo que se arrastou por algum tempo e está neste momento já preparado, portanto, o despacho conjunto, que terá que ser assinado naturalmente quer pelo Ministério da Justiça, quer também pelo Ministério das Finanças. E, portanto, estamos na fase final de preparação para que o mesmo seja preparado e entregue também no próprio Ministério das Finanças e, por fim, terminarmos também com a situação que ainda resulta para alguns trabalhadores do IRN de alguma dificuldade de receber este subsídio. É isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra e Sra. Secretária de Estado. Os meus cumprimentos. Naturalmente que, dado o adiantado da hora e da reunião, sobretudo da reunião, muitas questões já foram suscitadas e, portanto, não vou-me dispensar a repetições. A mim, e despeço o Sr. Ministro de Estado de repetir questões que já aqui foram referidas, queria só, para não querendo voltar ao assunto, manifestar de facto a nossa preocupação relativamente à conclusão dos processos conducentes à aprovação dos estatutos para ambas as magistraturas. A Sra. Ministra já disse o que tinha a dizer sobre isso e, portanto, não lhe peço que repita, como é evidente, mas queria também manifestar aqui a nossa preocupação e o nosso empenho em que esse processo se conclua. Segunda ordem de questões, a questão da justiça, da jurisdição administrativa e fiscal e da justiça tributária. Nós conhecemos, enfim, porque é público, um documento saído das jornadas de justiça administrativa e fiscal que tiveram lugar na Universidade Nova, em fevereiro, cujas conclusões, de facto, apontam para a necessidade de recrutar juízes para os tribunais administrativos e fiscais, de preferência com periodicidade anual, por forma a combatar um gravíssimo déficit que existe nessa matéria. O Sr. Ministro já se referiu ao problema da justiça administrativa e fiscal, mas recentemente o Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, numa intervenção pública, defendeu a passagem para a arbitragem das pendências no âmbito dos tribunais tributários. Não nos parece que seja uma boa ideia, enfim, poderíamos discutir aqui mais demoradamente os problemas ligados à arbitragem, mas ficámos com alguma preocupação relativamente a essa concepção de que o problema das pendências dos tribunais tributários se resolveria com o recurso à arbitragem, e gostaria de saber se qual é a posição do Governo nessa matéria. Uma terceira questão tem a ver com outra matéria, que é a matéria dos processos de inventário. Nós recebemos um mail de uma senhora que presume ser advogada, mas enfim, não conhecemos, não sabemos quem é, que dá conta de uma grande preocupação relativamente à situação que se criou com a transferência dos processos de inventário para os cartórios notariais. E diz, inclusivamente, eu cito uma curta passagem, diz que se com a transferência destes processos dos tribunais para os cartórios notariais se pretendia desbloquear o sistema judicial e imprimir celeridade processual, os resultados revelam-se serem exatamente os opostos. E refere como causas deste estado de coisas a resistência dos notários a este tipo de processos, dando prioridade à eleição de escrituras públicas, a impreparação para a sua tramitação, por não constituir ato que esteja na gênese das suas funções públicas, a dificuldade em conciliar esta competência com outras que são cometidas, a recusa em tramitar processos de inventário quando estão perante beneficiários de apoio judiciário, a ineptidão da plataforma informática para a sua tramitação, entre outras, são algumas das realidades com que os cidadãos e os advogados se deparam no dia-a-dia, igualmente assumidas por muitos notários. E depois conclui, da seguinte forma, pretendeu celeridade e operacionalidade prática, o que definitivamente não se alcançou, e perdeu-se em direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, denegando-se-lhes justiça, o que ocorre no Estado, enfim. E, portanto, gostaria de saber se há alguma apreciação que o Governo já tenha feito, ou esteja disposto a fazer, relativamente a este problema da passagem do processo de inventário dos tribunais para os cartórios notariais. A questão, já foram aqui colocadas vários problemas relativos ao sistema prisional. Aquele que eu acho que não foi colocado aqui, creio que valia a pena, tem que ver com denúncias do incumprimento por parte das empresas que são contratadas para a prestação de serviços de saúde. E, portanto, há denúncias de situações em que há uma subcontratação. Portanto, há uma empresa de prestação de cuidados de saúde que é contratada para prestar determinados cuidados de saúde, é dispensa de medicação, enfim, várias coisas nos estabelecimentos prisionais, e depois há um incumprimento por parte dessas empresas, com prejuízos para toda a gente e, em primeiro lugar, obviamente, para os próprios reclusos e para a sua saúde. E gostaria de saber se o Ministério da Justiça tem conhecimento destes factos e o que é que pensa acerca disso. Quinta e penúltima ordem de questões, Polícia Judiciária. É sabido que há muitos anos os quadros de investigação estão mais ou menos a 50% do seu preenchimento, é uma situação que não é nova, tem muitos anos, mas como os anos vão passando, a média de idades do pessoal de investigação da Polícia Judiciária anda nos 48 anos de idade, o que é, convenhamos, uma idade avançada. Este número foi-nos fornecido recentemente pela ASFIC, que refere que a média de idades é de 48 anos de idade, que é de facto preocupante, é uma média já razoavelmente avançada, e os 100 elementos do concurso 2015 entrarão em funções plenas em 2019, ou seja, são processos muito demorados. E como estes processos são muito demorados, enfim, a tendência é para que a Polícia Judiciária vá diminuindo naturalmente os seus efetivos. E daí que a questão que se coloca é se não se considera uma regularização da admissão do pessoal de investigação da Polícia Judiciária, regularização em termos de haver haver processos de recrutamento anuais ou que decorram com uma regularidade maior do que aquela que tem acontecido nos últimos anos, por forma a recuperar esta situação que é de facto muito deficitária. A última ordem de questões que queria colocar tem que ver com, já foram colocadas muitas questões relativas ao registro notariado, e não vou repetir as que já foram aqui suscitadas, designadamente quanto ao problema da compensação pela mobilidade forçada. Relativamente à integração dos adjuntos na carreira de conservador, nós na última reunião que aqui tivemos discutimos este problema. E o facto do Decreto-Lei sobre a execução orçamental atribuir uma preferência legal aos adjuntos nos concursos, o que é manifestamente um erro, na medida em que os conservadores não devem poder ser, não adjuntos, não devem poder ser preteridos nesses concursos. Mas o que foi aqui referido é que se tratava de eliminar situações de precariedade, e como essas situações estavam eliminadas por decisão judicial e, portanto, havia a consideração de que os adjuntos não eram precários, que esses concursos se dispensavam. O problema é que esses concursos não têm a ver fundamentalmente tanto com uma situação de precariedade que poderia existir, mas com a integração na carreira de conservador. E, portanto, haverá 149 adjuntos que não estão integrados na carreira de conservador. E, portanto, pergunto se o Governo já pensou uma solução de facto, para resolver esse problema e se isso não poderia passar pela integração dos adultos na carreira de conservador e depois, naturalmente, para a abertura de concursos para os lugares que estejam vagos em condições de igualdade entre os adjuntos e os conservadores. Penúltima questão que queria colocar, ainda relacionada com o registro de notariado, tem que ver com a integração dos trabalhadores do notariado que passaram a trabalhar nos registros. É uma situação que se arrasta há 12 anos, ou seja, há trabalhadores que vêm do notariado, que foram trabalhar para o Instituto dos Registros e Notariado, em funções de registros, com funções de registro, mas que não foram integrados nas respectivas carreiras e que têm vindo a ser preteridos, designadamente em matéria de concursos, não estão nas mesmas condições que os outros trabalhadores do IRN. Última das últimas questões, o Conselho Diretivo do IRN está incompleto, ou seja, com a admissão do anterior diretor, do anterior presidente, o anterior vice-presidente passou a presidente e o Conselho Diretivo do IRN, que deveria ser integrado por três elementos, um presidente, um vice-presidente e um vogal, neste momento não tem vice-presidente, algo que julgo saber. E, portanto, gostaria de saber se está prevista a recomposição do Conselho Diretivo do Instituto de Justiça e Notariado. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sra. Ministra, tem a palavra.
Sr. Deputado António Filipe, muito obrigada pelas questões que colocou. Quanto às magistraturas, o nosso desejo é comum, o de que se resolva rapidamente a questão dos estatutos e, sobretudo, que termine este ambiente de alguma agitação externa. Quanto à questão da jurisdição administrativa e tributária, de facto, eu disse há bocadinho, explicitei há bocadinho o que tinha sido feito no sentido de reforçar os efetivos em matéria de magistrados judiciais, que assim dizer do Ministério Público, mas aí eles fazem parte, no fundo, do quadro comum do Ministério Público. Nós pensamos de passar a regularizar, como também disse, passar a fazer entradas regulares. Quanto à questão que me colocou do Sr. Presidente do STA, o Sr. Presidente do STA exprimiu nessas jornadas uma opinião no sentido de que se deveria passar para arbitragem os processos administrativos e sobretudo os tributários com atraso, já não sei de quanto tempo, mas 2 anos, creio que seria 2 anos, pronto, não é essa a ideia do Governo. Pronto, neste momento a arbitragem e a arbitragem funciona como meio de resolução alternativa de litígio, como é óbvio, com pressupostos pré-determinados, não temos a ideia de transferir para a arbitragem processos que neste momento estão sob a alçada dos tribunais administrativos e fiscais. Aquilo que pensamos fazer, porque é claramente necessário aqui haver uma intervenção de recuperação, a ideia que temos é de criar, num modelo que é um modelo que nem sequer é novo, criar estruturas que se dediquem especificamente à recuperação, mas agora num modelo que permita, que consinta uma monitorização mais apertada, uma definição mais clara de objetivos e, obviamente, também o acompanhamento do Conselho e a responsabilização pelos resultados comprometidos. Portanto, essa ideia, portanto, o Governo não tem, de facto, não acompanha o Sr. Presidente do STA nessa perspectiva de passagem para arbitragem dos processos que hoje estão na jurisdição administrativa em razão do respectivo atraso. Relativamente à questão dos inventários e do mail que leu, nós temos, de facto, recebemos muita informação também relativa a dificuldades que existiam nas conservatórias em matéria de processos de inventário. Foram dificuldades que nos foram reportadas no início pela Ordem dos Advogados e que nós procuramos ver se conseguíamos perceber qual era a real extensão dos problemas que existiam. E nessa perspectiva e para esse efeito pedimos à Direção-Geral de Política de Justiça uma primeira intervenção que já foi realizada. A Direção-Geral de Política de Justiça fez uma primeira intervenção de impacto normativo dos processos de inventário nas conservatórias. O relatório dessa intervenção foi entregue, terá chegado ao Ministério anteontem, creio que anteontem, eu não tive tempo ainda de o ler, mas a lógica com que estamos a trabalhar é no sentido de, na sequência desta primeira intervenção, haver uma segunda, uma intervenção já de terreno e, obviamente, com mais características já de fiscalização, em que intervirão duas entidades articuladas, a Inspeção-Geral de Serviços de Justiça, que de per si não tem competência para isso, mas que vai intervir articuladamente com o Instituto de Registros e Notariado, a fazer, pelo menos, pura amostragem, a verificação de situações para percebermos o que é que efetivamente se está a passar nessa zona. Eu queria aqui também referir que falamos, obviamente, com a Ordem de Advogados, mas falamos também com os notários. E com o Sr. Bastonado, os notários, o que nos disse foi que teria havido uma dificuldade inicial, sobretudo associada à circunstância de terem perdido a capacidade para pagar os notários o custo dos inventários relativamente às situações de pessoas que se apresentavam com apoio judiciário. Portanto, eles tinham um fundo, o fundo servia para isso, o fundo esgotou-se muito rapidamente. Nós, este ano, o que fizemos foi, portanto, esse fundo era um fundo temporário, assim se pode dizer, porque depois, a seguir, seriam os próprios notários a assegurar isso. Neste ano, o que fizemos foi reforçamos esse fundo no sentido de ver se essa dificuldade era afastada. Em qualquer caso, como disse o Sr. Deputado, há uma primeira avaliação de impacto normativo que está feita pela DGPJ, foi entregue anteontem, nós faremos a análise do relatório que nos foi apresentado, na perspectiva de a seguir haver uma intervenção mais de terreno, mais de natureza inspectiva, protagonizada pela Inspeção-Geral e pelos institutos de registros e notariado. O sistema prisional e o incumprimento de empresas contratadas para prestar serviços de saúde. Eu não tenho conhecimento desta realidade, mas vou procurar inteirar-me dela. Seguramente o Sr. Deputado tem essa informação. Eu vou procurar inteirar-me dela do nível de incumprimento para perceber se é uma coisa sistémica ou se eventualmente foi uma coisa ocasional, um incumprimento que pode acontecer ao nível da contratação com qualquer entidade, mas para perceber se temos aqui um problema sistémico que justifique uma intervenção de outra natureza ou se tratou apenas de uma coisa localizada. Quanto à polícia judiciária e ao nível do preenchimento dos quadros. Bem, é verdade, Sr. Deputado, que a média etária dos funcionários da polícia judiciária neste momento ronda os 49 anos. O que obviamente é péssimo para uma polícia que tem as características que tem e, sobretudo, que é a polícia responsável pela investigação e pela prevenção do crime mais grave, do crime violento, do crime organizado. E, portanto, isso é uma preocupação que temos, e preocupação que temos também, que está associada à circunstância dos concursos, do modelo de concursos que temos, de ser muito, muito lento, de demorar muito tempo. No âmbito da revisão que vamos fazer agora da legislação orgânica da Polícia Judiciária, estamos a pensar a introduzir uma alteração que permita estes concursos serem mais rápidos, porque de facto é da Justiça a única instituição em que estes concursos demoram tanto tempo, e pensamos também, como sabe, temos uma proposta de um concurso interno para a admissão de pessoas na Polícia Judiciária. Este ano, provavelmente, a única coisa que vamos conseguir abrir o concurso para um número muito grande de funcionários, provavelmente conseguiremos abrir para 25, não muito mais do que isso, e aquilo que esperamos é, nos anos subsequentes, gradualmente, abrir concursos de ingresso para regularizar, se assim se pode dizer, o nível, sobretudo para Eu disse, o Sr. Deputado disse há bocadinho que eles tinham 50% de nível de preenchimento do quadro. Eu confesso-lhe que não estou muito segura a respeito deste número. Eu penso que é bastante superior. Mas, em qualquer caso, há esta questão da vetustez, assim se pode dizer, da idade dos efetivos, é relevante e é suficientemente preocupante para justificar que haja aqui uma procura de rejuvenescimento dos efetivos da Polícia Judiciária. As outras questões são questões relacionadas com o IRN e eu ia pedir ao Sr. Presidente se importa que a Sra. Secretária de Estado continue a responder ao IRN.
Com certeza. Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada. Sobre a primeira questão, que tem a ver com os adjuntos de conservador, o Sr. Deputado tem toda a razão. Portanto, a questão associada à precariedade que não existe hoje em dia no contexto dos adjuntos é que os mesmos passaram a estar integrados, do ponto de vista de carreira, na administração pública. Mas, na verdade, não são ainda conservadores. E, portanto, o facto de ser conservador está a ser feito por concurso. Como o Sr. Deputado sabe, o concurso que agora está a decorrer foi aberto o ano passado. No orçamento deste ano, no decreto-lei da execução orçamental deste ano, surgiu a norma de pôr preferencialmente os adjuntos de conservadores no contexto de novos concursos. Veremos se este ano teremos ou não possibilidade, e em princípio não haverá mais nenhum concurso este ano para esse fim. Logo, toda a legalidade e tudo aquilo que estará associado à questão dos adjuntos de conservador, esperamos ver resolvida num contexto mais abrangente e mais genérico no contexto das próprias carreiras. O ponto, e isto associa-se também com a questão do notariado. Também, como o Sr. Deputado sabe, ainda temos notários públicos. A questão que se coloca é porquê a existência ainda de notariado público e, por outro lado, também é correto quando diz que há notários por essa mesma função, também por vezes estarem a fazer funções de registro. Essa também é uma matéria que será agora tratada no contexto das próprias, do novo regime, do novo estatuto de carreiras. E, naturalmente, quanto à questão do Conselho Diretivo, já dissemos pelo menos uma vez que, naturalmente, é a intenção do Governo completar o Conselho Diretivo assim que tivermos também condições para tal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos então entrar na segunda ronda, e para a palavra o Sr. Deputado.
Só para inscrever três deputados do PSD para perguntas diretas rápidas.
Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado. A primeira questão é relativa aos oficiais de Justiça. Há notícias que vieram a público que dão conta que existem cerca de 50 oficiais de Justiça sem receber parte do salário há alguns meses. Estamos a falar daqueles funcionários que estão a exercer lugares de chefia em regime de substituição e, portanto, gostaríamos de saber, Sra. Ministra, se esta situação já está resolvida em relação a estes 50 funcionários oficiais de Justiça. A segunda questão prende-se com as receitas dos serviços regionalizados de registro e notariado da região autónoma da Madeira. A senhora ministra, como sabe e como tem conhecimento, existem situações pendentes a este nível que têm dado origem a negociações entre o Governo da República e o Governo Regional, que estão neste momento paradas, mas a questão não se prende com essa situação, mas com, entretanto, as novas portarias que têm vindo a ser aprovadas sobre novos atos de registro civil online, que também vão afetar as receitas dos serviços regionalizados da Madeira. E, portanto, a questão, Sra. Ministra, saber, perante este cenário, como e de que forma é que o Governo da República está a pensar e a prever compensar a perda de receitas dos serviços regionalizados de registro e notariados da região autónoma da Madeira. E, por fim, foi aqui falado um problema que já é recorrente da falta de magistrados dos tribunais administrativos e fiscais, como também é do conhecimento da Sra. Ministra, porque já coloquei várias vezes essa questão, quer de forma escrita, quer aqui em audições regimentais. O Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal também tem carências a nível dos magistrados. E aqui a questão é tentar perceber se esta necessidade também está devidamente identificada e se vai ter sido em conta ou se vai ser levada em conta na entrada dos novos magistrados dos tribunais administrativos e fiscais.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava, naturalmente, em primeiro lugar, de cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado e dizer-lhe, Sra. Ministra,
que sabemos naturalmente da possibilidade da agregação de juízes decorrente da Lei de Organização do Sistema Judiciário, aprovada em 2013 e com as subsequentes alterações de 2016, onde se veio permitir que se possa proceder à agregação de juízes por portaria, diz a lei, do membro do Governo responsável pela área da Justiça, ouvidos os Conselhos Superiores de Magistratura, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados, concretamente no seu artigo 81. Efetuámos pesquisas no Diário da República, Sra. Ministra, e não encontramos qualquer portaria na decorrência do disposto deste novo número 6 do artigo 81 da lei, editado por esta lei de 2016 e que procedesse efetivamente à agregação de juízes. Mas, Sra. Ministra, decorre do aviso 5.332 do dia 15 de maio do Conselho Superior da Magistratura, que é o aviso relativo à abertura do movimento judicial ordinário para 2017, que parece verificar-se uma agregação de 5 juízes, concretamente em vários distritos do país: Bragança, Évora, Guarda e Viseu. Sem portaria do Governo, e ao consultar este aviso de 15 de maio do Conselho Superior da Magistratura, vemos concretamente que os juízes dos tribunais de primeira instância a serem providos em primeira nomeação, designadamente de acesso, no seu anexo 6º e no ponto 9, e em concreto para o Distrito da Guarda, que é o distrito pelo qual eu sou eleita, deixam de aparecer na listagem das comarcas como sendo juízes de competências genéricas alguns tribunais, em concreto o Tribunal de Pinhel e o Tribunal de Figueira de Castelo Rodrigo, e passam a constar do anexo 1º, na linha B, onde se refere que são lugares criados pelo Decreto-Lei 86/2016 e por agregação. Se esta situação é pontual, ou seja, apenas para este movimento, não se compreende estes anexos. E sem portaria do Governo, o Conselho Superior da Magistratura, estranhamente, faz referência a agregações que, para todos os efeitos, ainda não estão vigentes por manifesta falta de norma habilitante, ou seja, da portaria que a lei estipula. Aparece também outra estranheza que manifestamos, Sra. Ministra, é que na parte inicial do aviso de abertura do movimento, quando se procede ao enquadramento geral, que é feito pelo Conselho Superior da Magistratura, faz referência a um conjunto de disposições da lei, do regulamento da lei e do Estatuto dos Magistrados, mas não se faz novamente nenhuma referência a esta portaria. Aparece posteriormente uma notícia exposta no site da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, com a data do dia 29 de maio, e à qual chamam atualização, retificação ao Movimento Judicial Ordinário 2017, e no site do Conselho Superior da Magistratura é dado conhecimento das retificações que são efetuadas a este aviso de movimentação judicial, bem como é dado um conjunto de respostas a umas perguntas que são formuladas. E vem-se aí dizer que a agregação respeita apenas ao exercício da função do juiz e não do tribunal. Ao lermos também a lei, percebemos que haveria a possibilidade de uma exceção nos termos do artigo 87, número 1, onde poderia haver uma proposta, uma solicitação por parte do juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca, portanto da sede de distrito, dizendo ao Conselho Superior da Magistratura que tem esta necessidade e que, portanto, precisa ou não precisa de mais ou menos juízes. Devo dizer, Sra. Ministra, que consultadas as entidades do meu distrito, sabemos que não houve qualquer proposta ou solicitação por parte do Sr. Juiz Presidente. E também sabemos, Sra. Ministra, que não houve qualquer reunião ou informação aos Srs. Presidentes das Câmaras em concreto ou à população em geral, e literalmente entendemos que esta movimentação, esta agregação, contraria grosseiramente uma bandeira do Governo que a Sra. Ministra faz parte, onde se pugna alegadamente pela reposição de funcionamento de juízes de competência genérica em secções de proximidade que anteriormente o Governo do PSD tinha extinguido. Eu gostava de perguntar à Vossa Excelência, era em concreto quais é que são os critérios que presidiram a esta decisão de agregação, não havendo portaria habilitante, porque é que o Conselho Superior de Magistratura faz esta agregação, e também tentar perceber estes critérios que efetivamente não entendemos, porque estamos a falar de processos e entradas de processos, o relatório de gestão do ano judicial não nos faz concluir coisa em cima nenhuma relativamente aos dados. E também, se falarmos de distâncias quilométricas, porque é que é mais perto Figueira de Pinhel ou de Foscoa ou de outra ali ao lado, também não conseguimos alcançar quais é que são os critérios que presidem a isto. E gostávamos de ouvir de Vossa Excelência o porquê desta situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Pedro Alves, do PSD. Eu dando aqui, cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado, dando aqui continuidade ao assunto abordado pela deputada Ângela Guerra, queria também obter estas respostas relativamente aos critérios que presidiram à agregação, neste caso, de 4 tribunais em Viseu, a saber, Nelas e Satão e São Pedro do Sul e Oliveira de Frades. No entanto, eu trago aqui também uma questão, um assunto que penso que a Sra. Ministra será a pessoa indicada para nos esclarecer relativamente às garantias que são dadas por parte da Sra. Secretária de Estado Adjunta da Justiça, que no dia 29 de maio deu uma conferência de imprensa no Conselho de Penalva do Castelo, conjuntamente com o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Câmara de Mangualde, onde assumiu de forma clara que os processos relativos ao Conselho de Penalva do Castelo que tramitavam no Tribunal do Sátão iriam passar a tramitar no Tribunal de Mangualde e que para isso dava tanto garantias dela, como garantias da Sra. Ministra da Justiça, que já havia assumido também esse compromisso com os senhores Presidentes da Câmara de Mangualde e de Penalva do Castelo. Até aqui tudo bem, é uma opção política, como outra qualquer, no entanto, foi questionada sobre as consequências dessa decisão política, é uma opção. E as consequências foram também, pela Sra. Secretária, assumidas, dizendo que esse movimento processual iria diminuir o número de processos no Tribunal do Sátão e, com isso, o Tribunal do Sátão passaria de competência genérica a uma secção de proximidade. Assumiu isto de forma clara e disse que tanto ela como o Governo assumiriam que o Tribunal do Sátão passaria a uma secção de proximidade. Eu queria perguntar, Sra. Ministra, se é ou não verdade que isto vai acontecer, ou que já está decidido. Alegou também que esta decisão era tomada com base num estudo que estava a ser feito por parte do Ministério, que ela própria estava a superintender, que esse estudo iria estar terminado numa primeira fase, disse em Penalva do Castelo, na conferência de imprensa, que teria terminado em setembro e que teria entrado aqui na Assembleia da República. 20 quilómetros depois, já em Mangualde, nesse mesmo dia, assumiu que esse mesmo estudo estaria pronto em junho. Agora, este mês, até ao final do mês, daria entrada na Assembleia da República. Deduzo eu que, como se deslocou para Lisboa, já devia estar o estudo pronto, porque fez mais quilómetros e já devemos saber qual é que é o resultado desse estudo. E queríamos saber se vão prevalecer razões históricas, porque, ao prevalecer essas razões históricas, Carregal do Sal passará, os processos passarão a tramitar em Santa Combadão e, com isto, Nelas também passará uma secção de proximidade. Este é o critério. E o mesmo acontecerá com Oliveira de Frades, cujos processos vão passar para São Pedro do Sul e, com isto, passará também a outra secção de proximidade. Eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra se está disponível, da mesma forma que a Sra. Secretária de Estado se predispôs a ir a Penalva do Castelo, em altura de pré-campanha eleitoral, para anunciar para uma ocasião futura que não se sabe quando, que os processos de Penalva do Castelo iriam para Mangualde, da mesma forma que seria criada uma secção de proximidade no Sátão, para quando é que o Governo vai ao Sátão, e eu estarei presente nesse momento, para anunciar a criação da secção de proximidade. Isto é muito importante. Depois, o grave disto também é que esta medida foi anunciada na apresentação de uma candidatura, neste caso da recandidatura, do Presidente da Câmara de Mangualde, no dia 27, mesmo antes do Governo confirmar essa possibilidade, na presença do Secretário-Geral e também Primeiro-Ministro deste Governo, que disse, à frente de toda aquela gente, que os processos de Mangualde e de Penalva do Castelo iriam passar a tramitar em Mangualde. Eu não compreendo. Eu, embora conheça ou reconheça que no passado os deputados do Partido Socialista anunciavam as obras do Governo em conferência de imprensa, não compreendo como é que, num anúncio de uma recandidatura, um candidato do Partido Socialista anuncia uma medida do Governo confirmada pela presença do Sr. Primeiro-Ministro e confirmada pela Sra. Secretária de Estado, que assumiu de forma clara que era sua palavra e palavra dela de que iria ser criada uma secção de proximidade em Sátão. Gostaria de ver clarificadas estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Alves. Pergunto se há mais questões da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do CDS, do PCP.
Não disse que não.
Do PCP, não há. Sr. Deputado Adélio Filipe. Muito bem. Então, são todas as questões. Sra. Ministra, faça o favor.
Sr.
Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, muito obrigada pelas questões que colocou, que são basicamente três. A primeira é a questão dos oficiais de justiça que estão a exercer funções de categoria superior e que neste momento não estão a ser remunerados por categoria superior. Sra. Deputada, haverá seguramente alguma questão temporal relacionada com alguma dificuldade orçamental ultrapassável, mas a prática é quando os funcionários exercem funções de categoria superior, recebem pela categoria superior, têm direito a receber pela categoria superior e, portanto, pode haver aqui algum constrangimento momentâneo, mas seguramente isso resolver-se-á. Depois pergunta-nos como é que, relativamente aos atos de registro civil online, como é que o Governo prevê compensar a perda de receitas do IRS. O Sr. Secretário está bem, pronto. O Sr. Secretário quer responder. A última questão que me coloca tem a ver com as carências de magistrados no TAF do Funchal. Pronto, como disse, obviamente a colocação de magistrados não é da competência do Governo. O Governo, a obrigação que tem e que cumpriu foi a dotação de mais magistrados que serão geridos, obviamente, pelos conselhos em função dos critérios que forem definidos. Admito que o TAF do Funchal possa vir a ser considerado, mas obviamente não é matéria sobre a qual me deva pronunciar, uma vez que é matéria de responsabilidade e competência exclusiva dos conselhos superiores, neste caso, conselhos superiores, tribunais administrativos e fiscais. Foi-me colocada a questão da senhora deputada Ângela Guerra, e agradeço-lhe também a sua pergunta, colocou uma questão de agregação de juízes. Uma questão a que eu não posso responder. Tudo o que me perguntou é da competência do Conselho Superior da Magistratura, ou seja, aquilo que a lei diz é que é possível haver agregação de comarcas através de portaria. Pronto. O Governo não agregou comarcas. Portanto, as agregações de que está a falar não são agregações que resultem da lei, mas que resultam de decisões de gestão, de organização do Conselho Superior da Magistratura. Quer dizer, utilizar uma expressão agregação, pronto, que pode não corresponder à expressão agregação da lei, pronto, porque obviamente pode ser agregação em sentido material, mas não tem a ver com qualquer ideia de agregação que o Governo tenha relativamente a essas. Tem a ver com a gestão que o Conselho Superior da Magistratura entendeu dever fazer dos seus quadros, pronto, e a colocação de magistrados. E, portanto, eu sobre isso... Do Conselho?
Sim, desaparecem como sendo tribunais de primeira
instância. Do Conselho?
Não, da lei. Da lei 86.
Não.
Deixam de aparecer, passam para o outro anexo.
E essa parte é que eu não percebi. Não, diga-me, Sr. Deputado. Não. Sr. Ministro,
em concreto,
peço desculpa. Com a sua permissão, Sr. Presidente.
Por favor.
Peço desculpa. Em concreto, Sra. Ministra, do aviso resultam dois anexos. Um em concreto que diz quais é que são as comarcas e os juízes de competência genérica.
Sim.
Que existem no Distrito da Guarda e passam a ser só quatro. E passam a constar de um outro anexo nos termos do Decreto-Lei 86. Ou seja, o Decreto-Lei onde eram elencadas todas as primeiras instâncias, sim, e as comarcas de primeiro acesso, ou de primeiro, sim, ingresso. Sim. Desaparecem daí e passam para este tal anexo de onde constam as agregações. Portanto, deixam de estar na listagem onde estão os outros tribunais todos de primeira instância.
Eu peço que o senhor, mas isso resulta de um trabalho feito pelo Conselho Superior da Magistratura.
E onde é que está a portaria habilitante, Sra. Ministra?
Ah, mas não pode perguntar isso. É exatamente essa questão que eu estava com o Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não posso responder por decisões. Repare, o Ministro da Justiça, o Governo faz a lei. Agora, a forma como o Conselho Superior da Magistratura interpreta a lei e a executa, é como compreenderá, eu não posso pronunciar-me sobre isso. Quer dizer, se o Conselho decidiu fazer uns mapas diferentes e colocar magistrados e agregar magistrados em função dos mapas que criou, compreenderá que o Ministro da Justiça não pode pronunciar sobre isso. Seria, para além de mais, uma enorme deselegância da minha parte fazer isso, não é? Quer dizer, pois, eu percebo, quer dizer... Pronto, é uma questão com o Conselho. Pois. É que não há portaria habilitante, quer dizer, não há porquê, porque o Governo entendeu, porque de facto existe a norma que diz que pode haver agregação por portaria, pronto. Mas o Governo não fez nenhuma agregação.
Portaria,
O Governo não fez, de facto, nenhuma agregação. E, portanto, se o Conselho Superior da Magistratura entendeu fazer essas conjugações, digamos, e lhe chamou agregações, isso não corresponde à agregação no sentido da lei, corresponde a conjugações que o Conselho fez para efeitos de gestão de efetivos. Será apenas isso. Mas, como compreenderá, o Ministério da Justiça não pode responder por aquilo que é matéria da competência do Conselho Superior da Magistratura, e só o Conselho Superior da Magistratura é que poderá efetivamente responder a essa pergunta. Não? Depois, sim, posso prosseguir. O Sr. Deputado Pedro Alves colocou também a questão da agregação dos tribunais, a mesma questão da agregação dos tribunais, e portanto a resposta é a mesma. Portanto, o Governo não fez agregações, não tem... Não?
Senhora Ministra, peço-lhe desculpa, eu não fiz a mesma pergunta.
A agregação de comarcas em Viseu.
Sim, sim, mas eu fiz uma pergunta relativamente a informações que a senhora Secretária de Estado Adjunta
informou. E essa outra, informou. Senhor Deputado, eu ia já a essa questão.
Ok,
pronto. O Senhor Deputado começou por falar da questão da agregação de comarcas em Viseu, que seria a mesma coisa. E há depois esse outro segundo plano, que tem a ver com os conselhos, com os processos do Conselho de Penalva que transitavam para Sátão, certo? E que passariam. Ora bem, Sr. Deputado, o que é que se passa relativamente a esta matéria? Como se recorda, nós fizemos, ano passado, uma primeira avaliação da Lei de Organização do Sistema Judiciário numa lógica de aproximação dos serviços de justiça e dos tribunais às populações. Dessa primeira avaliação, resultou que havia um conjunto de aporias, assim se pode dizer, do ponto de vista da própria da organização judiciária e da colocação, da inscrição das várias especializações, que nós entendemos na altura que não deveríamos fazer tudo e que deveríamos passar por um momento subsequente. Esta questão de Sátão Mangualde foi colocada também nessa altura. E logo nessa altura a questão foi discutida e eu própria tive reuniões com os senhores presidentes das câmaras respectivos e disse-lhes claramente isto. Na altura, com base nos dados que já existiam, porque já existiam dados que apontavam neste sentido, e o que eles disse foi, eu neste momento não será feita nenhuma intervenção nessa matéria. Mas na próxima intervenção que vier a ser feita, eu não posso garantir que, considerando estes dados, não tenha que haver aqui, de facto, uma transferência. E, portanto, aquilo que nós temos neste momento a fazer, e a Sra. Secretária de Estado da Justiça, aquilo que seguramente disse, foi que há um trabalho no Ministério da Justiça que já está muito adiantado, que tem justamente a ver com uma segunda avaliação da localização das especializações e que passa também, em alguns casos, pela questão das secções de proximidade e que, no âmbito dessa segunda avaliação, que só não fizemos este ano, justamente para evitar que a imbricação com as consequências que se podiam retirar no quadro do processo eleitoral autárquico, mas aquilo que dissemos foi que no próximo ano isso seria feito. E, portanto, eu falei com todos os senhores presidentes das câmaras envolvidos. Portanto, não houve nenhum, porque me vieram todos falar sobre este problema, que eu sei que o problema existe. E, portanto, falaram todos e eu disse-lhes, na análise que eu faço, o mais provável é que isto tenha, que esta passagem tenha que ocorrer. Não vai ocorrer ainda agora, mas na próxima avaliação que fizermos do mapa, seguramente isso vai acontecer. E, portanto, posso admitir que a Sra. Secretária de Estado lhe tenha sido suscitada a questão e que ela tenha justamente dito isso porque corresponde a uma declaração que eu fiz e a um compromisso claro que assumi com os senhores presidentes da Câmara, não lhes escondi nada, logo no ano passado, na altura em que essa questão se colocou. E só não se avançou este ano, como lhe disse, em mais mexidas no mapa judiciário para evitar justamente esta turbulência. Pronto, repare, por exemplo, aquilo que aconteceu agora, para evitar justamente a turbulência e a situação que podia haver, as soluções que fossem adotadas, não é? Com eventuais interesses locais autárquicos.
Sra. Ministra, é só para percebermos, porque da mesma forma que esta conferência de imprensa teve impacto nos processos eleitorais de Penalva do Castelo e de Mangualde, o mesmo deve acontecer no Sátão, porque se assumiu que se vai criar uma secção de proximidade. Ora, acho que
ficaria bem o Governo, que da mesma forma teve esta, esta vontade de ir junto das populações esclarecer o que é que ia fazer no próximo ano, que diga também, porque assumiu que, há uma, que vai perder competências a secção genérica de Sátão e vai passar uma secção de proximidade. Esta foi a consequência assumida por parte da Senhora Secretária de Estado e que disse também que a Senhora Ministra o assumiria. O que quer dizer então que podemos depreender daquilo que aqui foi dito é que Sátão passará a ser uma secção de proximidade.
Senhor Deputado, eu creio que é isso. Eu creio que será isso. Eu não estou em condições... Oh, Sr. Deputado, eu só lhe peço uma coisa, que é... Eu não estou em condições, sem os papéis, de lhe dizer aqui exatamente isso. Agora, o histórico que eu lhe contei é o histórico verdadeiro.
Portanto, Sr. Deputado, não há terceira ronda.
É, pronto. Houve essa conversa e eu logo na altura expliquei aos seus presidentes, todos, disse, olha, eu tenho, o que vai acontecer é isto. Não vai acontecer agora, vai acontecer na próxima alteração. Pronto?
Muito obrigado.
Falta
a conclusão. Senhora Secretária de Estado, faça favor.
Muito obrigada. Exatamente. O que se passa, Senhora Deputada, no contexto da Região Autónoma da Madeira, permita-me fazer uma pequena correção e perdoe-me dizer-lhe isso. Nós não temos as negociações paradas, bem pelo contrário, as negociações foram retomadas, foi muitos anos sem negociações e tenho agora o grato prazer de estar a dizer que de facto estamos a trabalhar com o Sr. Secretário Regional, quer no contexto de assuntos consulares e da Justiça, bem como com o Sr. Secretário Regional das Finanças, a propósito até de outras matérias que estão associadas. Mas a propósito desta questão das receitas, como sabe, no contexto do registro eles estão generalizados, com exceção, portanto, na situação também do cartão cidadão. No entanto, o modelo que está hoje apontado para os novos serviços online é exatamente o modelo que existe. E o modelo que existe é o seguinte: a receita de todos os serviços online vai para uma conta do IRN central. No que diz respeito aos serviços solicitados online da Madeira, são transferidos mensalmente para a Madeira, sendo que estamos a falar somente de duas áreas, predial e comercial. E é exatamente isto que acontece desde sempre e é aquilo que continuará a acontecer no contexto dos novos serviços online. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Damos por concluídos os trabalhos desta audição.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Obrigado.